Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Depois de 350 Nerdcast, eu continuo fazendo a mesma piadinha.
Aqui é Azaghal e segundo o Twitter, são 363 episódios.
Olha aí, porque nós tivemos vários episódios A e B.
Isso, teve aquele especial, micro especial que o Grinch roubou o Nerdcast.
Então tem mais.
Informações relevantes do mundo Nerdcast. São mais de 450 horas.
Nossa!
De entretenimento. São praticamente 19 dias.
Caraca,
de conteúdo non-stop.
Que espetáculo, né?
16 giga.
Oita, ferro.
Esses são os números do Nerdcast até hoje. A partir de agora já mudou.
Exatamente. O 350, como você diz, não significa nada.
Não.
Principalmente porque já estaremos no 363, né?
Na verdade, este é o 364.
4, exato. Mas como a cada ano tem esse especial de 50 Nerdcast, a gente estaria aqui inaugurando a 8. Oitava temporada do Nerdcast.
Caraca, não. 8 temporadas, hein?
Pô, se você tá ouvindo pela primeira vez este Nerdcast, olha quanto de diversão você tem ainda pra trás.
Mas tem muita coisa ruim, hein?
Não, então
vai. É. Abaixo do 100 ali, Deus me livre.
Tá aprendendo, tá aprendendo.
Só salvo 82.
Muito bem. Mas antes de partirmos para os melhores momentos dos últimos 50 Nerdcast, mandaram um recado aos nossos queridos da Icatu Seguros.
Sim.
Que quiseram uma inserção especial neste Nerdcast para que nós falássemos do seu Adventure Game Vivendo e Aprendendo, Azaghal.
Olha aí.
Ou como popularmente conhecido, Vivendo e Aprendendo.
Beleza.
Mas eles querem que você conheça o seu Adventure Game totalmente criado no Brasil. Pra quem lembra que a gente fez o Nerdcast de Adventure Game, aquele point and click?
Sim.
Eles trouxeram de volta esse espírito dos Adventure Games, claro, na temática de vamos pensar no futuro. Você é um personagemzinho, eu joguei um pouquinho. Você é um personagemzinho, você ganha um celular que você viaja um tempo. Aí você vai pro passado, vai pro futuro e tal. E aí você vê o que, que as escolhas que você toma na vida influenciam no seu futuro e como é que era no passado e tal. Divertido, gráficos maneiros, etc. Várias situações de puzzles, vários easter eggzinhos nerds, etc. Segunda-feira nós vamos mostrar cenas do Nerd Plane, então não perca também. Mas se você quiser conhecê-lo, vivendo e aprendendo.com.br. Não é vivendo e aprendendo.
Vivendo.
Eles podiam redistância.
Né? Redirecionar diretamente.
Ele também, né? Todo mês, Azaghal, vai ter uma nova fase.
Olha
agora
aí.
Agora tem uma fase. Mês que vem abre outra fase.
Excelente.
E ele salva o seu progresso porque você tá, né? Você faz um login lá. Então tu não vai perder o progresso do jogo.
Muito bom.
Então vai lá dar uma olhada pra você aprender a proteger o seu futuro no game do Icatu Seguro, vivendo e aprendendo.com.br. E lembrando, Azaghal, que esta semana, como o Nerdcast é super especial, a galera do Submarino, em parceria com o Jovem Nerd, fez super descontos especiais.
Excelente.
Variados. Como não tem um tema certo, os cursos também não tem um tema certo. São variados. Então tem uma página que você clica aí e você vai ver coisas legais com desconto que você quer comprar. Talvez você nem esteja pensando em comprar. É assim, o mundo capitalismo consumiu. Você não sabe o que quer comprar, quando você clica, comprou.
E aí é desconto de verdade. Falou, Submarino, desconto de verdade.
De verdade.
Não me venha com enroleixas. Falou, não, é verdadeiro. Tá aí pra comemorar os 350 Nerdcasts ou alguma coisa aproximadamente.
Exato.
E agora você aproveita e fique o melhor dos últimos 50 Nerdcasts. Ou algo em torno disso.
Como é que a gente começa?
Pelas entradas.
No outro dia eu vi uma na televisão que falou que contos de fada são ridículos, que a gente não devia contar pras crianças. Branca de Neve.
Que isso?
É, que ela disse que as mulheres são retratadas como dependentes de um príncipe salvar elas.
Isso, concordo.
Gente, vai tomar banho. Aqui que saco. Não sei o que. Ah, vai tomar banho.
Tem que contar a historinha do conto de fada original. E o lobinho violentava a vovó, esquartejava chapeuzinho vermelho, comia o leão e botava fogo na porra da floresta. E vai falar, se você ficar comendo meleca, eu vou te levar pro lobo. Nunca mais vou comer meleca.
Aliás, tem bastante cogumelo comestível.
Tem shiitake shimeji.
É aquela velha piada, né? Que todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez.
você sobe aquele corredor minúsculo sem parar e você começa a não ver. Essa porra não vai terminar, essa porra não vai terminar, essa porra não tá. E eu comecei a ficar nervoso, já sem fôlego.
Aí passou.
O jovem não... subiu 10 degraus?
Não. Isso era lá pro 15º.
Não, o não. Cara, o cara, solta um peido. Inacreditável.
Não, mas foi mega alto. E aquelas paredes de pedra fez ecoar bonito.
Eu não se salvou, senhora Jovem.
Eu não aguentei, eu admito, eu me peidei.
Filho da mãe?
Eu fiquei nervoso, cara.
Só que a ordem era assim, ó, RPG. Tava a senhora Jovem Nerd na frente, Jovem Nerd atrás, portuguesa e eu.
E a minha cara tava na altura da bunda do Jovem Nerd. Então, nem fedeu, nem fedeu.
Não porque... fedeu, eu não senti nenhum cheiro.
Não, não fedeu, porque eu estava ofegante, né, subindo a escada, e eu traguei aquele peido inteiro.
Porque tava eu tava respirando pela boca, né?
Né, eu tava respirando pela boca. E foi, traguei, peida que eu trago. Nem entendeu aquela merda.
Ai, caralho, cara, filha da
foi, caralho. Foi muito escroto.
Mas foi aquilo mesmo.
Eu me senti que... comendo cocô.
Sabe aquele negócio do cagaço que a Zagal falou? Ah, quando o cagaço é muito forte, o
porra,
corpo
mas chega... vira parei, a bunda pra parede.
Cara, a galera parou de trabalhar, cara. E...
Só já foi... tem virado a bunda pra parede, meu
nome. Não, nessa hora é cada um por si. Não.
Aí, cara, todo mundo teve uma crise de riso.
Ai, gente, eu ri.
A portuguesa tão... tava com gás no riso, né? Porque ela tava rindo.
Tava rindo, né? Gás velho, né?
O fôlego que já tava foda. Foi pro caralho.
Cara. Ai, eu quase fiz xixi na calça de tanto rir, gente.
Não, fala a verdade.
O quê?
Você falou que mijou na calça de tanto rir.
Não, tá, foi só uns gotinhos.
Demolidor versus Lucas Radaeli.
Ah, esse é bom. Esse é bom. Demolidor não instalou, né? Demolidor cego mesmo. Demolidor.
Eu vou fazer a vista grossa pra esse combate.
É porque o Roberto gosta de mulher fruta. E aí, realmente, fica difícil de agradar, Roberto.
Gosto bastante.
Eu gosto de mulher fruta, né? Diz uma mulher estilo fruta que seja bad girl, assim, é bikini girl with machine gun.
Tipo,
que você
fruta
vem.
O quê? Voluptuosa, assim?
É. Isso. Tipo bundão, peitão.
Cara, Hollywood não tem muito isso, não.
Tu gosta disso, Beto? Tu gosta dessa porra?
Não.
Tu gosta disso, cara?
Não.
Ah, não esculacha o cara, não. Eu também gosto, rapaz. Eu gosto de carne também.
Tu gosta disso mesmo? Peraí, eu quero que ele me fala. Tu gosta dessa porra?
Caraca, o Jovem Nerd tá criticando o cara porque o gato vai de mulher de bunda
disso,
grande.
Cara?
Mas do quê, Jovem Nerd? Não, peraí. Vou responder o Jovem Nerd. Eu gosto do quê?
Mulher com bunda de balão, maluco? Bunda de balão, cara?
Bunda de balão? Mulher, melancia, mulher melão, mulher melancia, tá paniquete. Gosto pra caralho.
Não, não, não. Paniquete. Só vou te falar um negócio, hein? Cuidar com mulher banana, a Avenida Atlântica tá cheia.
Mas é que tá, gente. As pessoas que estão nesses lugares, nos 2 milhões, elas estão felizes, não é?
Mas a massa sempre tá feliz.
Então errado somos nós mesmo.
Não, não, nós somos certos. Porque eu não ficaria feliz lá e eu fico simplesmente em casa.
Mas eles se contentam com menos.
Olha só, eu me contento com menos. Eu acordei, liguei a televisão, sentei no meu sofá. Eles acordaram, botaram suas roupas de folião, pegaram um ônibus do inferno, destino inferno, pagaram a passagem. Chegaram no inferno, saltaram do ônibus. Eles precisaram de mais.
Você nunca se questionou por que eu não sinto vontade de fazer isso também?
Eu me questionei esse carnaval.
É uma diversão barata, gente. Por que
não,
a gente
não barato gosta? Não é não. Não é não, porque tem coisas que você paga e nem sempre é em dinheiro. Não é barato não, cara. Eu me questionei isso. Eu tava sentado no sofá, vendo exatamente essa situação. É, milhões de pessoas, um mijando no outro, aquela alegria. Aquela
rindo,
todo mundo alegre. E eu pensando assim, eu devo ter algum problema.
Eu já pensei isso também, é verdade.
Muito alegre. 2,5 milhões de bípedes alegres.
Eu tô
todo
falando.
Mundo feliz. O calor, filho da puta!
Eu também.
Senegalês! Um mijando no outro! Nego pagando R$3 numa latinha de Sintra! Como eu aqui, sentado no ar-condicionado, tomando cerveja alemã, horrorizado!
Que
Quer ver uma parada que é punk? Batata frita.
Ah, já vem você. A portuguesa vai ouvir esse programa.
Isso é importante. Isso
me livra disso, cara. Me livra disso. Me deixa batatinha. Mas sabe o que eu tava pensando outro dia? Que esse negócio de dar nome pras descobertas é uma parada meio caída, né?
Tô vendo.
Porque, porra, por exemplo, Alzheimer.
Aham. Uh-huh.
É esse nome pelo nome do cara que descobriu a doença, né? Que constatou ela, não descobriu que ela já tava lá.
Sim.
Mas que caído você ser, a sua família passar a ser conhecida por uma doença terrível.
Pois é caído. Antes disso que é uma doença venérea. É.
Coitada da família gonorreia, né, cara?
Eu não viajo pra país terceiro mundo. Eu tenho essa política, eu não viajo. Já vi tudo que podia ver de pobreza na minha vida. Passava todo dia pela Rocinha pra ir trabalhar. Nasci, morei perto do Engenho Novo. Passava pelo Morro do Borel.
Aí mesmo que vão bater na gente, né? Eu vi todos os problemas que eu tinha que ver. Eu passava em frente ao Borel, eu passava perto da Rocinha. Passei muito em frente da Rocinha. Eu vi muita pobreza.
Nossa, eu, inclusive, assisti Cidade de Deus.
Cara,
mais pobreza.
Mas, Johnny, diz uma pergunta aí que você fazia no início da aula de fotossíntese pra interessar a galera.
Ah, fotossíntese, sei lá, brincava. Ah, de onde é que vocês acham que a planta tira a energia dela? Ela vai pro supermercado?
Puta que pariu. Você tava numa turma muito bonzinha, cara. Puta, se fosse a minha turma, ela é uma cadeirada, cara.
Você só pode achar graça num velho retardado que repete todas as últimas
palavras
dos anos 80, cara.
80, os 80. Não, eu lembro que Quem Matou o Barbosa parou o Brasil, meu.
Parou o Brasil. Parou
foi, foi tão impactante quanto Quem Matou a Odete Roitman.
TV Pirata, TV Pirata.
Vocês não acham que Lobisomem já deu?
Sim.
Já deu. Você... Não, estamos... tô falando com um conceito geral. Lobisomem.
Não, que já deu, né?
Não,
bem apresentado.
Depende, tá o lobisomem do Crepúsculo já deu.
Eu lembro, eu e meu amigo juntamos dinheiro pra comprar. A gente comprou, eram, sei lá, 20 disquetes, alguma coisa assim.
Nossa, galera.
O que aconteceu com esses disquetes todos, né?
Foram embora junto com a pochete.
Depois de Plutão, você ainda tem outro cinturão de asteroides, né? De Kuiper.
Você tem a nuvem de Oort, você tem o cinturão de Kuiper, você tem várias, muita, muita coisa ainda até a fronteira.
Paracambi, Japeri...
Página grande.
Mas depois disso acho que veio Itaquera.
Eu sei por que tem a Xocera na música da Cátia Flávia.
Por quê?
Tava confabulando aí durante o tempo todo.
Porque como a senhora Jovem Nerd e a portuguesa vivem repetindo, ela era uma mulher bandida. Ela fala aqui, ó: Cátia Flávia é uma louraça Beelzebu provocante, uma louraça Lucifer gostosona, uma louraça Satanás gostosona e provocante que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas.
Puta que pariu, calcinhas bélicas.
Peças com armamentos bordados: calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha exocet.
Puta que pariu.
É um poeta mesmo.
Ex-me bem, né?
Isso aí. Andava de cavalo branco pelas noites suburbanas. A letra é maneira, cara. Ela vale ser analisada.
É a lei de Fudiva do Irajá.
O que a guerra é capaz de fazer com o homem, né, cara?
Quando eu nasci, a minha boca já nasceu do tamanho que é de adulto. Então, meu, eu tinha sempre um puta bocão. Então, o meu apelido era Bocão. Em todo lugar, o apelido
graças
era
a Deus, bocão, né, cara?
É,
eu tinha um amigo no colégio que tinha uma boca meio esquisita, o filho dele era xeré, cara.
Que horror.
É verdade, coitado. Rafael xeré.
Eu tinha um que o nome era um pouco mais educado, era Rafael Vagina.
No meu prédio tinha um Guilherme Busca. Que esse era o mais
chulo de todos.
E os caras chamavam o cara lá do play. Ah, Busca! Desce, porra! Era muito horrível, cara.
Porra, cadê o segurança? Jailson! Jailson!
Porra, Jailson!
E aí, como é que começa a Primeira Guerra Púnica?
Até então, Cartago e Roma tinham lutado juntos contra um inimigo em comum. Rolou exatamente uma pilha errada e eles começaram a brigar pelo controle da Sicília. Eles queriam fabricar azeite lá e exportar pra Nova York. E tudo
mais. Sem falar que a Sicília era a garota mais gostosa da nossa turma, né, cara?
Chamou a Napa, né?
Era uma Raimunda inacreditável.
Fica isso que é cara derrapar na chinquene e sair reto na curva, né?
O tema do Nerdcast, né, cara? Não, mas ele ia pra rua e ficava, olha como eu sou forte. Isso é só o fisiculturismo que consegue fazer por você.
Look at me. É.
Oh, botava aquela maquininha, aquele carrinho, né? Tocando e ele fazia.
Nessa época, acho que ainda não, Azaghal. Nessa época, acho que
foi difícil pra ele. Ele foi pelas ruas de Viena, mostrando os músculos. É.
Ele mostrava os músculos e aproveitava, a galera zoava a canela dele. Aí ele...
ele já tava ganhando uma graninha já promovendo o evento e revistas de esporte, esse tipo de coisa.
Festa de debutante.
O príncipe, né? I'm Arnold, I'm here to dance with you.
Geralmente o problema não é quando entra, né? Quando sai.
Não, mas aí problema pra quem tem problema também.
Sai cauterizando, né?
Não, não, querido, não. Eu uma vez eu tava ali naquele bar irlandês ali. O Shenanigans, muito obrigado. E já bêbado, né? Bêbado quando eu bebia, completamente bêbado. Já tinha tomado 3 garrafinhas de Erdinger. E aí, na merda, né? Fazer o quê? Aí pedi um nacho com chili. E ninguém quis comer. Fui comendo nacho com chili. E aí ficou aquela babinha, aquela gosminha, né? Aquela aguinha de carne com pimenta no fundo. E eu, como já devo ter dito anteriormente, bêbado, peguei o prato e comecei a lamber o prato.
Beleza. Beleza. Bons tempos que não voltam mais.
Jamais. Basicamente, a pimenta toda, eu pelo menos gosto de pensar assim, estava no prato.
Exato, sim.
No
pelo
outro
menos
dia,
a melhor parte.
É, pelo menos a parte que saiu no outro dia, como se eu estivesse defecando cera quente. Agarrado, sabe aquela cena de desenho de filme? O cara agarra assim debaixo do vaso e estica a perninha pra frente e fica se tremendo todo.
O sanitário com alça é uma necessidade. Você não vai querer que o rico ande muito de carro. Entrou, pode deixar o carro aqui, a gente se vira com essa merda.
Valeta. Bota no valete.
O valete é a primeira opção.
Pois então, o valete parque na cara, ou você vira, entra no valete parque, ou você segue reto, né? E aí, hoje a gente entrou com um carro, com a nossa charanga, o cara do valete parque ficou apontando pra gente seguir reto.
Ah, não acredito! Vocês queriam parar no valete parque.
Aí eu falei, agora eu vou parar nessa merda. Agora vamos guardar aqui. Caraca, que fodido. Charanga amassada, enferrujada. Caraca, que fodido. É pra lá, fodido. Direito ali.
O que acontece? O meu carro, ele passou por alguns problemas recentemente.
Recentemente?
Recentemente. Ah, não. Arrombaram um carro.
Arrombaram.
Aí roubaram 3 tapetes de borracha.
Porque um tava rasgado, o bandido deixou.
Caralho, que coisa de fudido. Levar tapete de borracha é foda, hein?
Levou 3 tapetes. Não parou aí. Ele roubou a manopla da marcha do carro.
Tem altíssimo valor de revenda em Acari.
Não, mas a minha era cromada, era maneira, inclusive. Deve ter
roubou o CD da Amy Winehouse e deixou da Lady Gaga.
Mas se ele não tiver armado, o predador não atira. Não.
Ele tiver grávido também, né?
Pô, Michael Caine é foda, né, cara?
Eu deixei vocês na mão.
Ele é o melhor ator dessa galera toda, né, cara?
É, não, mas o Alfred foi bem maneiro, embora eu não goste muito do ator.
Tu não gosta do Michael Caine?
Não, faz apologia a drogas.
Ai, meu Deus. Vai se fazer. Ele, metade de Hollywood, me
mandando. Aqui não pegou, né?
Não pegou, eu também não.
Do Jovem Nerd também não?
Ele faz apologia, o Alfred?
Michael Caine.
Ele faz. Puta que pariu.
Eu não sou contra salvar o planeta, não, cara. Mas tem muitas... Nego tá perdendo a noção dessa porra. Nego tá exagerando na dose. Hotelzinho que fala assim, vamos salvar o planeta, não queremos lavar a sua toalha.
Vai tomar no cu. Uso, cara, eu uso toda. Eu me enxugo não só com as toalhas, como também com a roupa de cama. Você tá me cobrando diária e quer economizar sabão e água com a minha remorso ecológico?
O problema não é isso. O problema são as mensagens. Aqui, suas toalhas plantam árvores. E aí ele fala assim, vamos salvar o planeta, não lave a sua toalha. Como a minha toalha planta árvore, maluco? Como? Tu vai plantar a porra da árvore? Tu vai plantar a porra da árvore? Tu não vai plantar a porra da árvore? Me mostra a porra da árvore sendo plantada e você mostra com a toalha na mão, a toalha com a logo do hotel, falou assim, olha aqui a toalha, olha aqui a porra da árvore que a gente plantou. Olha aqui a árvore. Não me planta a porra da árvore, mostra a porra da árvore. Porra!
Outro cano ainda não viu? O baralho?
Não.
Mas tu sabe que tu é o valete, né?
Ah, não. Esse negócio de valete é mentira, né?
É sério. Eu sou o valete. É o fiel escudeiro, cara.
Eu vou desconectar aqui.
O Tucano é o valete.
Caralho, velho.
De copas.
Isso tudo foi por causa daquela corrente que eu mandei pra você.
Mas olha, cara, eu sou o rei de copas. Eu sou o rei de copas e você é o valete de copas.
Olha
cara.
Aí.
Tamo junto, brother.
Não. Vai picadinho de latino, né? Puta que pariu. Sabe que vocês vão tomar um processo violento, né? Ainda bem que pelo menos vocês tiveram a decência de me falar que eu era o valete antes de eu começar a zoar o valete. Caralho, aquele cabelinho de Creuza, brother.
Agora já virou a melhor carta do baralho, né?
Por que o valete é sempre daquele jeito esquisito, né, cara? A gente tá revolucionando o valete, cara. Os valetes estão maneiros no...
Tu fez um valete motherfucker aí, cara?
Fez, cara. O Tucano tá irado.
Tá de Ais, né, cara?
O Tucano tá... Porque o Ais é o cara que não vai sempre,
não, ele quis te zoar, ele quis.
Não quis.
Foi a corrente.
Olha os valetes. Você é o valete, Guga é valete de paus.
Eu sou valete ainda de copas.
É o meu valete, cara.
Caralho! Olha só. Deu lindo, né, velho?
Olha só, deixa eu ler aqui, ó. Valete, uma carta de baralho, palavra deriva do francês valet, valet, que designa um empregado doméstico masculino.
Puta que pariu!
Não pode nada, senhor da casa!
Vai ter volta!
É. Mas olha só, ô Tucano, pra você ficar feliz. Você não é o Câncer Jack? Você não é o Jack? Tucano?
O cara desconectou mesmo?
Silêncio.
O valete em inglês é Jack, cara. Você tinha que ser o Jack.
Tá bom, tá bom.
Aqui, a vingança, né? É um papo que
nunca é plena.
Tô pensando o que eu vou fazer aqui.
Mas então, quem mais é valete junto com o Tucano?
Eduardo Spohr, o Guga e o Blue Hand.
Aí, escapei dessa, hein?
Toma, JP. Caralho, outrora imperador do Sudão. Virou doméstica do rei, brother. Get down, get down, get down, get down, get down, get down. Eu já peidei na aula de Kung Fu.
Caralho.
E eu fiz uma coisa muito estranha, porque eu também eu comecei a fazer Kung Fu quando eu era muito novo, e aí o cara virou e falou assim, pô, vamos lá, todo mundo fazendo agachamento. E aí você levanta e agacha, levanta e agacha, levanta e agacha, porra, na 18ª agachada.
Tá pedindo também, né? Exato.
É, 18ª agachada, eu abaixei, mas foi aquele...
Puta merda, cara.
E aí, quando o som se propagou, eu não sei porquê, que eu levantei a mão e falei assim, opa!
Você é a pessoa de honra.
Que
que é, João?
Você é pessoa com honra, pô. Honradez.
Exato. É porque desde criança eu sempre tive essa política, assim. O meu pai é um cara muito engraçado. Ele sempre falou isso pra mim. Falou assim, meu filho, se qualquer dia você fizer alguma coisa ridícula, se você for o primeiro a se sacanear, as pessoas não vão ter tanta força pra sacanear você.
É uma boa estratégia. Ah,
isso é uma estratégia que é válida.
Total. Pois
é, então foi automático.
Ah, em carnaval a gente queria uma diversão barata. Aí eu fui no posto de gasolina e comprei dois baralhos.
Não é, senhora Jovem Nerd? As pessoas pagam milhares de reais naqueles abadais horrorosos pra entrar naquele cordão atrás daquele caminhão de som gigante.
Eu sei do que eu estou falando, que eu já fui pra Recife, eles, no carnaval. Eu jamais voltarei
pro carnaval. Doido, o que você foi fazer lá? Eu
não. Fui ficar despecado. Por isso que até hoje eu não tenho crédito. Fui pra Olinda no carnaval, as pessoas rolando no chão, numa laminha que era feita de lama, cerveja e xixi. Jamais porei meus pés novamente em Olinda durante o carnaval. Jamais. Não tem nem palavras pra falar do carnaval.
Você quer, por exemplo, enganar alguém? Você pode falar aquela coisa mais absurda do mundo. Faz uma piada no meio e faz a pessoa rir com você. Ela tem uma tendência a acreditar muito mais em você do que se você falar uma informação que é verdadeira, mas se falar de uma forma séria, sem que ela tenha simpatia com você. E uma das formas que a neuropsicologia tem feito para mostrar isso é exatamente isso que a Pátia falou, que é vendo padrões de ativação de neurônios de espelho.
Eu ia falar, nesse momento, todos os ouvintes do Nerdcast falam, os caras contam piada, então eles estão me manipulando, desgraçado.
Há anos.
Sempre. Inclusive, eles vão rir junto com essa piada e vão achar o máximo.
Abre aspas. Quero fazer a ela um pedido de homenagem. Vocês podem achar isso bizarro, mas é o presente de Jesus Marados que eu darei a ela. Fecha aspas. Cara, você vai dar uma homenagem pra ela? Você tem certeza que você é melhor comprar todos?
Vai ter flores na cama do Matheus, vai.
Eita!
Oh, que beleza, vai amar! As flores de uma prostituta!
Eu fico mais impressionada quando vem aquelas reportagens na estrada, toda engarrafada, e tem gente feliz, rindo.
O cara ri de desespero. Ele ri de desespero. Ele olha e fala: caralho, tem ainda 12 horas até chegar em casa. Eu tô a 50 quilômetros do Rio de Janeiro, vou demorar 12 horas. Ha, 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 ha.
Ele ri com aquela sobrancelha pra cima de tristeza. É. Será que o adamantium não. A lightsaber não consegue cortar as garras de adamantium?
Não consegue. O adamantium é indestrutível. Ponto final.
Yes. Então.
É mais fácil o adamantium cortar o lightsaber.
Cai três pedacinhos de laser no chão.
Exato.
Mendigagem remete ao cara pegar um dinheiro e não fazer nada produtivo com aquele dinheiro, entendeu?
Mas ele faz, só não é produtivo pra você, porra.
Quem nunca foi para a enseada de Iguaba e Iguabinha? Com aquela mega boia de caminhão, você e mais 18 flutuando naquela água salopa. Pariu, cara. Devia ser assim, região dos lagos. Bem-vindo, fudido. Você está na região dos lagos, no carnaval.
Porque o colégio, ele é uma mini prisão.
Verdade,
tanto
caramba.
Que eu, apesar de ter sido um nerd, muito da razão que eu não era zoado, é que eu, como era o desenhista das turmas, eu era como se fosse o tatuador da prisão. Você não mexe com o tatuador da prisão.
É, o Afonso, ele gerou uma necessidade nas pessoas.
Então, por exemplo, mercado.
Isso foi o que eu acho que o Steve Jobs ou o Bill Gates falou. Você precisa gerar uma necessidade para as pessoas dependerem de você.
Bill Gates.
O Afonso, ele ia pelo colégio espalhando morcegos. Você entrava num banheiro, na casinha tinha um morcego lá, e topo, o Afonso já cagou aqui.
Como assim, morcego?
Eu gostava muito de morcego, gostava muito de dinossauro, monstro, eu ficava desenhando assim. Você
desenhava e deixava o papel lá?
Não, eu desenhava na parede do
bichador,
banheiro.
Bichador, agressivo. Ah,
você vandalizava a instituição de ensino.
Eu ornamentava o colégio. Eu deixava...
Então, cara, e aí a senhora me viu e começou a acenar pra mim.
Mentira.
Não. Cara, aí eu não consegui dar partida no carro e fugir. E ela veio e falou, oi, André, era meu nome que eu usava, né?
Que filha da puta.
André.
Caraca. Aí eu fiquei, eu não conseguia raciocinar. Ou não, eu ficava, não. Aí ela, oi, tudo bom? Nossa, você é diferente da foto, ela falou pra mim. Eu falei... Sério? E eu, cara, não sabia o que fazer. Aí ela viu minha cara de decepção, de desgosto da vida. De...
Era uma senhora?
Era uma senhora, cara, sei lá. De...
Como assim, cara? Ela tinha a mulher te mandou foto e tu não viu que era uma...
Ela mandou a foto dela em 30 anos de idade. Puta e que ela pariu. Devia ter uns 50.
Puta que pariu.
Não, é, e ela tinha 50, 15 anos atrás, sei lá. Ela entrou no carro e falou assim, a desgraçada... Ela falou assim, se você não quiser fazer nada, eu posso ir embora.
Nossa, que...
Aí eu, porra, mas eu vou expulsar a senhora do carro? Aí eu falei, não, eu vou te levar até o ponto de ônibus. Né?
Ai, que filha da puta.
Eu levei a senhora até o ponto de ônibus e deixei ela lá e sumi, cara, desapareceu. O André deixou de existir nesse momento.
Ela matou o André,
matou,
né?
Eu me tornei Antônio. Mas teve uma que foi pior, cara.
Ai, meu Deus.
Porque a mulher, a garota era feia, era uma... E aí eu morava sozinho em Ipanema. Aí eu falei, aqui que eu tenho a perder? Sou solteiro, moro sozinho, vambora. Levei a mulher lá pra casa, mas cara... Era tão desagradável, cara.
Peraí, a mulher foi na tua casa.
Foi.
E aí? E
tava lá, né?
Tava lá.
Tava lá. Vou mostrar a coleção de borboleta pra ela.
E aí?
Assim, não era físico, era emocional. Cara, eu tava realmente com vontade de chorar.
Que a mulher tirou a roupa e tu teve vontade de chorar.
Tá, cara, eu tive vontade de pôr pra janela, cara. E aí eu fingi que tava com uma câimbra fora. E eu, ai, peraí, câimbra, e ela, eu faço massagem, não toca que piora. E aí eu comecei a falar que tava com dor de cabeça, e eu tomei as 5 aspirinas, e minha pressão foi lá no caralho. E eu falei, não posso simular que eu tô tomando aspirina, eu tenho que tomar aspirina. Meu.
Puta merda.
E aí, puta, não, eu tô passando mal, e aí, putz, sai daqui.
Sai daqui!
E caraca, o Antônio morreu nesse dia, cara.
Na versão original, em certo momento é até difícil de entender o que ele tá
é
falando, cara. No cinema,
cara,
eu tinha uma certa dificuldade de entender o que ele tava falando.
Não, pode ser, mostra, viu? Caraca!
Eu gosto quando ele fala assim.
O Anderson Silva tem voz fininha e ninguém reclama, porra.
É. Mas Tyson tem voz fininha e ninguém reclama também.
Que história é essa que ninguém reclama da vozinha do Mike Tyson e ninguém reclama da voz do Anderson Silva? Todo mundo reclama.
Hoje, quem vai na cara do Mike Tyson reclama da vozinha dele ou na cara do
Anderson
Silva? Cara,
isso não quer dizer que não reclame pelo
não
Twitter,
é,
né?
Não é só a voz, é o sotaque, cara. Aquele sotaquinho de falar assim, eu vou falar assim. Que é isso, cara?
Olha, eu queria muito ter um disco de contos infantis contados por Ben.
Once upon a time.
Eu sempre fui muito certinho, então acho que sabe, pô, coitado, não precisa ser tão certinho assim, né? Eu podia ter curtido, devia ter curtido mais, né?
Galinhado mais.
Então acho que a gente fica assim mesmo. Esse
jovem nerd, espera.
A merda falada que não volta atrás agora.
Não é questão de galinhar, não.
Ainda
é questão...
dá tempo, ainda dá tempo. Ainda, peraí.
As pessoas que usam o iPhone, elas realmente amam o iPhone.
Olha só.
E por que que ele chegou nessa conclusão? Porque teve um estudo que mostrou que tem uma região no nosso cérebro, que a gente chama da região insular, que ela sempre ativa quando a gente tem emoção de amor, por exemplo. E nesse estudo eles mostraram que quando as pessoas estavam mexendo com o iPhone, essa região se acionava muito, mais do que as outras regiões.
conclusão que eles tiraram? Opa, as pessoas se sentem realmente apaixonadas pelo iPhone.
Olha, caralho, mas será que eles botam um produto químico na tela?
Já parou aí pra ficar passando o dedo aí?
Direto, absorvendo
por... Você absorve de forma cutânea, tum, 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 tum. Exatamente. Tu descobriu o segredo do iPhone.
Caralho, os caras cara.
Passam essa merda na tela, você passa o dedo ali.
É droga pura. Eles falam que é inseticida, né?
É. E era produzido através do suor do Steve Jobs, essa.
Eu lembro, deu matar a aula pra ir ver Alberto Roberto.
Não, Alberto era, eu acho que era o melhor, cara. É o que eu mais gostava.
Alberto Roberto era ídolo.
Ídolo. Ídolo sexual.
Ídolo sexual. Ídolo sexual. Todas as pessoas querem ser ídolo, mas você só seria se você fosse como mim.
Mas a Mulher Maravilha, como Bikini Girl, Machine Gun, ela não é uma boa, vai, sério.
Não é? Por quê?
Ah, fica só naquela porra daquele laço da verdade, a mulher fica querendo discutir relação até com o bandido, bro.
Se você fechar 4-0 no cara, na dupla, né, porque ele é em dupla também, na dupla contrária, ele chama que é o cara de gato, que aí você desenha um gatinho lá na parada pra zoar os malandros. E se você...
É muita zoação, brother. A balançagem pira, brother.
Você não sabe se a água tá a 40 graus que tá quente ou se são as 7 mil pessoas no mesmo metro quadrado que você está mijando.
Que nojo, que nojo.
Depois tu volta pra casa todo malhado, né? Todo malhado de micose.
Micose da cabeça aos pés.
No cabelo, unha caindo e não sabe o que foi, né?
Cara, olha só, uma vez, eu nunca esqueci disso, eu tava assistindo um episódio dos Super Amigos, eu era criança, e aí mostrou que o Batman e o Robin tinham acabado de resolver uma situação lá, sei lá, um hidrante ficou aberto, eles fecharam e foram embora. Aí o Batman...
A portuguesa uma vez inventou de fazer um detox. Podia comer nada, cara, podia comer nada, já tava triste.
Tá na moda detox.
Não, se você ouvir aí uns nerdcasts atrás que eu tava meio triste, não falava nada, era essa época.
Pior que não falava mesmo, não.
Aí eu peguei o... Falei, deixa eu ler esse negócio do detox aqui. Aí eu comecei a ler e falei, opa, pó de carne de porco. Feijoada.
Caramba, achou uma brecha no detox.
Caraca, meu irmão.
Feijão é vegetal.
Feijão podia. Podia feijão, podia. Só não podia o torresmo, que eu não faço muita questão. Caraca, meu irmão, mas eu nunca comi tão feliz na minha vida. Uma feijoada, cara. Puta que pariu, cara. No final eu fiz Don Corleone, botei laranja na boca, tá?
Eles estavam encarando a coisa com tanta naturalidade, porque eles já deviam conhecer e eu era o único da turma que não conhecia, que eu, o protocolo social pra mim, foi fingir que achava tudo natural. Sabe? Uhum. Imagina você tá experimentando um tênis e aí você pergunta pra lojista, quanto é que custa esse tênis? Adorei. Aí ela fala assim, R$1.000. Aí você
balança, age
com uma naturalidade. Ah, ok, mas dentro de você você tá explodindo, porra, R$1.000, você tá maluco, filha da puta, cola assim. Mas você na loja, você fica assim, né? Meu irmão, eu tava agindo com aquela naturalidade impassível, tipo, oh, que legal. Então, e no fundo, cara, lá dentro tava assim, caralho, meu irmão, como assim? A mulher tá com o negócio na boca, cara. Como assim ela botou a boca aí, cara? Como que ela botou a boca? Você tá maluco? Eu nunca concebi que alguém poderia ter uma ideia louca de colocar um negócio desse na boca, cara.
Exatamente. Foi essa a minha reação também, Jovenete. Quando eu olhei o pobre homem engessado sendo maltratado pelas
os hospitalares era tipo BOP, adorme.
Tinha o do templo, do hospital e tinha o que trabalhava em boutique também, né?
Os boticários.
Caraca, que filha da puta!
É patrocínio isso ou não?
Aquele elfo tá, meu irmão, é o melhor elfo que eu já vi visualmente, cara. Como é que é o nome dele aí, vocês que são os mega fãs aí?
Tranduil, é o pai do Legolas. Porra, aquele.
Cara, aí? Aquele elfo tá muito foda, cara. Aquilo é um elfo,
sim. Tá uma mona, né? Tá uma mona. Tá super mona. Afetadíssimo, super. Né?
É, além dele ter essa coisa mais suave, né? Ele tá caracterizado com aquela cara, o ator tem aquela, aquele cara mais longiline, né, cara? Aquela pele mais suave, mais...
Ih, rapaz.
É estranho pra caralho.
Ah, alguém se apaixonou. Achei muito foda, cara.
Vocês nunca fizeram Jesus versus o Capeta, né?
Até aquela música que diz: o cara mais underground que eu conheço é o diabo. Tem uma música assim, cara.
Tá até tocando aí.
Esse aí foi o fundo do poço mesmo.
Rapaz, Jesus sempre vence, rapaz.
Tem essa briga no A Última Tentação de Cristo.
É, lá ele perde.
Exatamente, com o Duende Verde lá na cruz, né? É, ele perde.
Duende Verde.
Porque eu fico chateado quando as pessoas falam assim: ah, mas Jesus era Deus versus o diabo. Não, Jesus era o filho do Senhor.
Depende da interpretação.
Jesus pode significar o seguinte: se você pensar assim, Jesus é o avatar de Deus na Terra.
Nossa, tem muita coisa, tem muita interpretação.
É complicado.
Não, mas então vamos pegar as vantagens, os parâmetros de cada um. Por exemplo, Jesus tem cabelo comprido, o diabo é careca.
Depende, certo? Depende.
Cara, o diabo já foi a Elizabeth Hurley.
Exato.
Puta merda.
Ele já foi ao Patino e o De Niro.
Exato.
E o De Niro tinha cabelo comprido na época.
Vamos lá, beleza, vamos pegar. Quem já foi Jesus? Jim Caviezel.
Isso. Acabou a carreira do cara depois que foi Jesus. Não.
Tomou um raio na cabeça e sobreviveu.
Mas ele tá dando porrada.
O cara por esse filme foi crucificado, né, cara?
Então, olha só, Jesus pode curar as pessoas. Certo. O diabo faz o quê com as mãos? Nada?
O diabo pode curar, mas ele cobra.
Ele cobra?
Tudo pro diabo tem um preço.
Exatamente.
É verdade, entendi. É verdade. Isso não quer dizer nada.
Jesus, por não cobrar, foi crucificado.
Jesus tinha um preço. Foram quantas moedas?
30 dinheiros.
Tinha o preço da traição, né?
Pô? Exato, mas... mas olha só, quer ver um atributo que poucas pessoas se lembram? Jesus carregou a cruz durante muitas milhas de distância. Então isso significa que ele era fisicamente adequado para uma pancadaria.
Com certeza.
Ai, tudo certo. Ai, ai, tem a galera que não vai gostar disso.
Ué, mas eu tô falando bem.
Eu já vi. Quando o Jovem Nerd faz o ai ai do Gugu, é porque não.
Tem uma galera que não vai gostar disso.
Ah, mas claro que vão. Ele tá ganhando a luta aí, pô.
E vocês veem uma figura esguia entrando com mantos de pelos de animais que tentam fazer um ser magricelo se tornar algo imponente, andando da penumbra para a luz das tochas dentro das suas celas, mancando de uma perna. E aí vocês ouvem a voz: eu costumava ser um duque como vocês, mas levei uma flechada no joelho.
Puta que pariu,
e me tornei rei. E vocês veem o duque Braulius Minimus III com uma coroa dourada na cabeça e vestes estapafúrdias.
Esse duque é zica, velho.
Nada no mundo me faz ir num carnaval por livre e espontânea vontade. Nada, nada.
Não sei se vocês vão cortar isso na edição ou não, mas eu acho que eu fui agressivo com as escolas de samba, agremiações em geral. Eu acho também que eu fui agressivo com os milhões que se aglomeraram. Aglomeraram, veja bem, aglomeraram ali na Rio Branco. 2,5 milhões de pessoas saltitantes e pulativas. Porque afinal de contas, na Praia de Copacabana, no ano novo, tem 1,5 milhão. Na Rio Branco tinha 2,5 milhões.
Na rua.
Tá, que barulho.
Uma coisa maravilhosa, eu fiquei pensando, né, quando apareceu assim na televisão: ah, porque 2,5 milhões, alegria, carioca, o caralho, 40 graus, né? E os banheiros químicos não estão dando.
Porra, jura? Banheiro químico. Como é que você tipo disso?
Banheiro químico, amigo, as pessoas estão mijando umas nas outras. Estão mijando. Porque é carnaval e tá essa moça aí em cima do trio elétrico me falando de banheiro químico.
E é eles falam com alegria, né? 2 milhões!
Uma coisa maravilhosa, um mija em um, um mija no outro, tudo isso que é certo. É,
enquanto tá só mijando, tá bom. Tá,
é, porque tem uns que cagam na meia e giram. Mas tá bom, tudo bem. É carnaval, desculpe, eu queria me retratar aqui, eu fui agressivo. Veja bem, eu não preciso de críticas, eu preciso de tratamento. Desculpe, assim, me perdoem, pessoas carnavalescas. Vocês estão certos, errado sou eu.
E a recompensa que eu tenho por sentar na primeira fila e copiar toda a matéria? O professor de biologia chega pra mim: Alexandre, sabe qual é a parte mais dura do corpo humano? Aí eu... Não, professor. Aí ele pegou a mão, eu tava sentado, ah, e ele em pé. Aí ele pegou a mão, botou na minha nuca e puxou pra ele, né? Na direção dele. E aí eu segurei pra trás, ele, o pescoço. Aí todo mundo... Gá, 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 gá.
Bullying do professor.
Bullying do professor, no cara que tava na primeira fila copiando a porra toda a matéria. Caralho. Mas tudo bem.
O que vai ter de nego fazendo isso agora, cara?
Tem um baralho específico alemão que é pra esse jogo, só pra esse jogo. É bem maneiro, é bem interessante.
E tem escrito nas cartas o que, que você tem que fazer.
Não, 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 vem não.
É, chama-se Uno.
Na Alemanha se chama Ein.
Você sabia que na Itália não existe essa parada da colher?
Pois é. Eu sempre fui um babaca, me dei a colher pra comer o meu macarrão. Não ia no restaurante, porra, não tem colher, que absurdo. E aí ficava lá enrolando e tal. Cheguei na Itália achando que ia ser o rei do espaguete. Não tem. Cadê a colher? E lá na Itália eu não falei, me dá a colher, né? Fiquei manjando. Olha aí, cara, a mancada que quase foi.
Ah, tá, quase,
parou antes. Parou antes. Eu não terminei manjando, italiano, mangiare. Mangiare!
Olha a escapada dele!
Mangiare!
Aí, a vingança do Jovem Nerd é hoje, né, cara?
Não é vingança porque eu não concluí o fato.
Ah, mas já tocou aí o...
Não, não tocou porque eu fiquei... Eu tava falando da Itália e estava mangiando. Não concluiu.
Fala esse mangiando de novo com esse sotaque italiano.
Mangiando.
Aí, ó.
Mas aí você vê como é que é a imprensa, coletiva de imprensa. A imprensa é... É maldosa, né?
Era o dia do aniversário. Maliciosa. Era o dia do aniversário do Sr. Jovem Nerd.
E ele, no meio da coletiva de imprensa, falou: ah, queria dar os parabéns pra minha amiga Agatha, faz aniversário hoje. Mas na mesma hora, a repórter que estava do lado da senhora Jovem Nerd perguntou: você é a namorada dele?
É, fiz boatos, né? As
pessoas, mas, já... mas, não foi à toa que a repórter perguntou isso.
A forma que a senhora Jovem Nerd agradeceu deu a interpretar, né,
não,
cara?
Não, é porque a senhora Jovem Nerd não sabia falar homenagem em inglês. Ela pensou, como se diz homenagem em inglês? Ela não raciocinou. Como é que você falou, Jovem Nerd?
Thank you for the homenagem.
It's for the homenagem.
It's for the homenagem.
I'm so excited.
Aí na hora pensa, você é namorada dele?
Na mesma hora, você é homenagem?
Caraca. E aí, você vai montando o baralho que é o mais fodão, entendeu? Você pega a carta de um baralho, pega a carta do outro baralho, e aí você junta tudo e você faz o master baralho, porque você comprou um monte de baralho e pôde selecionar as cartas. E aí quando tu vai jogar com outro cara, ganha quem tenha o melhor baralho e a melhor estratégia. Então se o cara tem um baralho só, entendeu? Você que tem vários, você vai se dar bem porque você pode selecionar as cartas, comprar mais cartas, etc e tal. E aí, todos esses jogos são baseados assim. Você é tipo a parada do Pokémon. O jogo do Pokémon era isso. Você tem os seus poderizinhos e você vai lutar contra o outro cara.
Se você tiver no seu baralho um valete do Tucano, tu tá bem ou mal?
Importante avisar que se você é menor de idade...
É verdade.
Se você é uma pessoa que se ofende...
Sim.
Se você é uma pessoa sensível ou se você é mulher...
Preconceito.
Ah,
as mulheres podem ouvir.
Eu não tô sendo preconceituoso. Eu conheço vocês, é muito diferente. Eu aconselho a ir ouvir um outro programa.
Olha,
um outro Nerdcast. Sobre
Bob
Disney.
Vai
sobre
Bob
nossa
Bob
viagem à Disney.
Prevejo 1 milhão de downloads, hein?
Tá
Tá bom.
Não vou discutir com o Tim Burton aqui, não.
Só porque ele... O João Paulo não gosta dele só porque ele faz meinha com o Johnny Depp. Não, isso é homofobia, viu, João Paulo?
Eu gosto dele, pô, porque eu tremei do charlatão, cara. Eu estraga.
Isso não fala isso.
O Spor lembrou, é o Spor lembrou aí, porque quem tem o DVD, uma das cenas mais bacanas dos extras do DVD do Conan é quando mostra ele sendo perseguido pelos cachorros. E aí ele tinha que subir fazendo o próprio dublê dele, né? O próprio stunt, ele sobe nas pedras assim. Aí ele tem que cair pra trás, né? E os cachorros latindo. Aí quando ele cai, o pessoal, cut! Aí você ouve a vozinha lá debaixo das pedras assim: I'm hurt!
É verdade.
Muito bom.
Eles te trouxeram, cara.
Não tenho paciência pra ensinar nada, eu seria um péssimo professor. Mas eu não teria prazer em dar aula. Ia achar um saco. Pô, o cara não sabe essa porra ainda. Mas o meu prazer seria julgá-los. Eu gosto de julgar as pessoas.
Obviamente, todo professor, a primeira prova que ele corrige é do aluno que ele mais odeia.
Cara, eu não faço isso. Eu nem olho o nome dos alunos.
Olha só, Guanabara.
Não olho. Já criou tanto costume. Pô, dou aula há 19 anos.
Não olha porque reconhece a letra.
E o rotor traseiro, pra quê?
É pra você dar um tiro e derrubar o helicóptero.
É pra evitar que o helicóptero... Porque assim, a pá tá rodando pra um lado. A vez de Newton diz que o helicóptero tem que rodar pro outro.
Uhum.
O rotor traseiro é pra impedir que isso aconteça. Pro helicóptero ficar parado no ar.
Então é uma lenda, né? Que fala que... Que o helicóptero sobe sempre com a parte de trás pra cima, né?
Não, é venda, eu acho. Eu já subi sem a parte de trás pra cima.
Só o helicóptero piriguete sobe com a parte de trás pra cima.
Teve um helicóptero russo que não tem rotor, Glorhand? Já viu?
É, normalmente os que não tem rotor, eles têm um jato de ar que sai por trás que faz o papel do rotor.
Uhum. Aí você não pode dar tiro.
A cauda dele é oca e ele tem um bocal atrás e tem um controle no bocal pra fazer sair pra um lado ou pro outro, pra fazer o ar sair, fazer o mesmo efeito do rotor, né? Mas sem ter a hélice.
O helicóptero russo é tão macho que ele fica no eixo, né? Na mar. Não precisa de hélice, né?
Na União Soviética não é o helicóptero que sobe, é o mundo que desce.
Eu tinha esse carro, tal, eu
com
era o 15 único,
anos.
15 anos, era o único da escola que tinha carro e ia pra escola de carro, pô.
Com 15 anos, cara, tô muito acreditando com isso, cara.
Aí uma menina chegou na sala de aula e falou pra mim assim: aí, eu quero conhecer um motel. Eu falei, porra.
Mas caía assim do nada. Os deuses chegavam pra você e ofereciam isso.
Abriu a porta do céu com uma luz, veio a menina.
Eu era o único com o carro.
Não, o carro é uma máquina de sedução.
E o assunto, onde que você vai com o carro? O que você já fez com o carro?
Exato, o cara, ele era livre. O Bonfim era livre com 15 anos de idade.
Ela falou assim: eu gostaria de ir num motel. Porra, aquilo eu falei, meu, maravilha, né? Puta que pariu. Eu era moleque pra cacete, semi-virgem.
O que é? O que é um moleque de 15 anos semi-virgem?
A mulher vai com você no motel, você não sabe o que fazer, vai embora, come e vai embora. Eu fiz isso, cara.
Tu comeu a mulher?
Não, a gente almoçou.
Ah, você fez uma refeição.
Refeição.
É tipo aí comparado com uma suruba.
O rei é o cara que tinha a maior p*** nessa suruba toda aí. Pô, tipo, umas mulheres gatas lá na suruba. Mas, pô, as mulheres gatas estavam se pegando com os na bundazinha ali da América. O rei pegou. Essa porra, né, mano? Eu quero comer mulher gata, né? E os camaradas dele do parlamento falando pra ele assim: ó, pô, não deixa esse cara lá, pô. Tem umas outras aqui, são mais baranguinhas, mas são boas trepadeiras, né?
Imagina o JP, professor de história da quinta série, Brasil. Contextualizando a suruba americana.
Esse aí, o Mamuda não esquece do vestibular.
Cara, só, eu tô meio perdido. Os dragões eram os guardiões.
Sim.
E quem eram os prisioneiros?
Os magos e os bruxos.
E quem controlava os dragões?
Boa pergunta. Sim.
Mas o último deles foi Zamir, o vermelho.
Mas o Zamir era o prisioneiro ou era o dragão?
O dragão! Chega o meu apartamento!
O rei, você é rei, certo? Agora.
Certo. É esse o título, certo?
É esse o título.
E se você é rei, nós somos o quê?
Vocês são meus prisioneiros.
Prisioneiro?
Uhum.
Me chama de prisioneiro.
Prisioneiro!
Eu sou prisioneiro? Mas eu não sou filho da p***.
Calma aí, o cara vai te trazer a água da torneira aí. Mas... até agora.
Mas a água da torneira é bebível.
É bebível, não, é okay. Bebível.
Mas não é boa, né?
Tu enche de gelo e bota um limãozinho, água é água, velho.
Mas é a política do restaurante, cara. Um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém, né?
Tá sendo injusto. A Sheila vai ficar invisível no início do combate, rapaz.
Quem será que vai ficar invisível? O Frodo, será? Também?
Invisível também vê ela no...
Mas o Frodo vê ela e vê um monte de coisa lá quando ele tá invisível. Aí fodeu a vida dele.
É, mas o Frodo vai ver ela mesmo.
Pois é vai verdade. Ver ela. E o Sauron vai ver também e vai falar...
Quero outro anel.
Mas aí o Sauron vai querer o anel ou a capa?
E o anel da Sheila é rosa.
É. Né? Ih, olha aí.
Ah, não, que isso?
Caramba, que sujeira essa galera.
Não conheço, não gosto, nunca vou ver a criança, não quero ser padrinho, não quero ser din-din, não quero ser porra nenhuma.
Me deixa,
me né? Deixa, me deixa quieto mesmo. Eu não falo com eles, o que eles estão fazendo isso comigo? Aí, ai, mas não pode, é um absurdo. Aí vem a mãe da minha sogra, meu filho, dona Brema. Meu filho, você não sabe a importância que um padrinho tem na vida de uma criança. Em primeiro lugar, não tem, vai, sério, não tem importância nenhuma. Quem tem importância são os pais. Padrinho não tem, padrinho pra estragar, pra dar charuto, dinheiro.
Vamos ver se você sabe qual é a função real do padrinho, né?
É se os pais morrerem.
Morrerem,
mas então
você
eu não quero passa... isso pra mim, não
então,
quero.
Então, exatamente.
Quero. Não quero isso pra mim de jeito nenhum.
Quero essa criança.
Não, não de uma pessoa desconhecida, cara. Eu não gosto. Aí eu falei, dona Brieba, justamente por eu saber da importância de um padrinho, que eu não quero estar furada pra mim. E aí fica naquela, ai meu Deus, puta, a portuguesa foi e aceitou. Aí a furada, né, o protocolo social te bota numa situação impossível, tem que aceitar ser padrinho. Ainda te obriga a fazer o curso de padrinhos.
Ah, não.
Que nem é extensivo a curso de noivo. Tipo assim, eu tive que fazer o curso de padrinhos, depois quando casei, tive que fazer o curso de noivos. Aí faço o curso de padrinhos, vou lá, batizo a criança na igreja. Sim, eu não estava querendo ser padrinho da criança. Deveria ter acontecido alguma coisa naquela igreja, cara.
Por quê?
Quando o padre falou, eu te batizo com padrinho, essa água não devia ter saído do negócio.
Ela pega fogo, né? A criança queima.
Não suportei essa situação.
Não vejo por quê, né?
Pois porra, éramos não. Muito íntimos, nós
eu
quatro.
Eu imagino.
Nós quatro, olha aí.
Eita, que beleza. Nelson Rodrigues até o talo.
E os passeios de camisola, ou seja, as super intimidades, não me permitiam.
Cara, porra, é sacanagem, não. É esculhambação. Você tá de parabéns, velho. Eu quero ver até onde que essa merda vai.
Não me permitiam continuar o atual namoro.
Não, claro que não. Você tá vendo a namorada gostosa do seu cunhado, que você pegou, andando de camisola na sala no domingo. Óbvio que não permitiu. Né? Quem é essa porra?
Fiquei solteiro em menos de um mês.
Eita,
e isso foi há um mês após a ficada.
Olha, e você, babaca, ficou sem a namorada e sem a gostosa. Do cunhado ainda perdeu a amizade do cara. E a tua ex-sogra deve te achar um escroto ainda. Deve falar pra geral que você é um merda. Ó, mandou bem a Vera. Ó, parabéns.
No mês de outubro, a pivô da merda...
Pivô da merda.
Pivô... Não foi ele, não, né?
Não.
Foi ela é culpada.
Pra caralho, agora ela é um filho da puta.
Acabou se separando do meu ex-cunhado amigão irmão.
O que será também, né?
Em dezembro, ela me enviou um e-mail informando que gostaria de me rever.
Eita!
Entros, né?
Qual seria a minha resposta, diz ele?
Já meteu a porra da mão na merda, agora passa na cara.
Ele responde, é óbvio.
Porra, por favor, né?
Enfim, ficamos juntos por 2 anos e todos ficaram sabendo. Pô, perdi todos os meus amigos.
Olha essa desgraça do senhor, cara.
E o cara só se dedicou a esse relacionamento.
Pelo jeito acabou.
O senhor fica com um bom médium. O relacionamento acabou. E aí a gente perguntou, como é que é o esquema da cidade e tal?
Aí nasceu a frase da viagem.
Ele era todo metido, meu amor, né? Com cabelo grisalho.
Google Maps e tal, todo bonitinho. Chegou lá, é, por favor, é, do Speak English, queremos... We want to go to the... Aonde a gente queria ir?
Cinqueterre, meu Deus.
Cinqueterre, né?
O lugar foi tão especial que agora não sabe nem o nome.
Aí a gente queria ir na, né, nas melhores cidades.
Porque são cinco vilarejos, não dá pra ir nos cinco, né?
É, a gente falou, dá o top 3, a gente queria ir no top 3.
A gente quer ir nessa aqui, que é a melhor dos vilarejos de Vernaza, não sei, todos educadinhos, né? Todos turistas, né? Todos felizes, né, cara? You can't go to Vernaza. It's completely destroyed.
O cara falou de uma maneira tão assertiva.
You can't go to Vernaza. It's completely destroyed. Ele não falou, né, educadamente. Você teve mais gente, sabe? Aconteceu
um problema. Você não pode ir em Vernaza. Está completamente destruída.
Completely destroyed.
Falou assim.
É, porque eu teve uma ressaca, né? E aí a senhora ficou fodida.
Aí o Jovem Nerd não entendeu direito, que coisa, mas peraí, vocês podem ir lá visitar, pelo menos ele, like I told you before, it's completely destroyed.
Tá, mas... Muito sapato,
ai, desculpe, muito obrigada.
Benjamin Franklin acabou virando bode expiatório dos ingleses, né? E teve que voltar para os Estados Unidos correndo, né, cara? Ele foi processado por roubo de cartas e tal, considerado um ladrão, etc.
Voltou para soltar pipa aqui, né?
E aí, o que acontece? Com essa situação de Boston...
Puta, ele não precisa nem ter eu estar presente, né, cara?
E a cidade que eles batizaram como Nova Cartago, né?
Que hoje é conhecido como Cartagena.
Cartagena, exatamente, hoje na Espanha.
É, que não é a mesma Cartagena que tem na Venezuela, do Tudo por uma Esmeralda.
Colômbia, né?
Colômbia.
Mas a Cartagena da Colômbia é exatamente porque por causa da espanhola.
Por que não criar nomes novos? Eu fico bolado com isso.
É porque, assim, o cara vinha de uma cidade, vinha pra cá e fazia uma homenagem pra gente, botando exatamente o mesmo nome.
Ou botava um Nova na frente, né?
Nova, exato.
No caso da Colômbia, eu tinha que botar mais Nova no Cartagena.
Novíssima.
Novíssima é a Cartagena.
Eu sempre quis saber onde fica a Zelândia. Ela tá mais poderosa, sabe? Mais, tipo, eu gosto quando o personagem apanha, sabe? Pra poder bater depois, né?
É, isso que eu ia falar.
O Jovem Nerd gosta de bater em mulher.
Foi o que eu entendi também.
Bota aí. Bota aí nesse profile.
A babinha escorrendo. Eu gosto quando o personagem apanha.
Apanha. Senhora Jovem Nerd sempre de óculos gigante escuro, hein? A gente vai falar não só do filme, né? A gente vai ter que falar, naturalmente, de toda a trilogia Nolan.
Sim, 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 com certeza.
O primeiro é uma merda, ponto, já falamos. Vamos continuar agora, vamos lá.
É isso, de forma alguma.
Você tem que chegar no máximo a 21 pontos, sendo que cada carta vale o seu próprio valor. E a Dama Valete Rei, como é que é o termo em espanhol?
Sota.
O Sota vale em 10 pontos.
Na verdade, em espanhol se pronuncia Xota.
É verdade, o Jota é Xota e o Z é Seta.
Sério?
É um povo lascivo, né, cara?
Caliente.
Tem lá até falando da salsicha Mac Rampa, que pode ter até 20% de jornal, desde que seja jornal do dia anterior. Eu já comi uns cachorro quentes, são nervosos, brother. Hot dog e zica. Tu pega a salsicha e lê as notícias, cara. Pelo menos tu sabe que é fresca, né, cara?
Se for do caderno de esporte, é mais caro, hein, velho?
Coringão foi campeão mundial, fala, pô, notícia velha. Notícia velha, passou da validade.
Você tá me dizendo que o texto da lei, ela é muito limitador para coisas que são mais abrangentes, né?
Por exemplo, você pegar seu telefone e smartphone e trocar o sistema operacional dele por outro,
segundo a lei de Hickman, não pode. É
mas
crime.
Mas você sabe que se você pegar, por exemplo, um iPhone e botar um sistema Android, é um crime do caralho.
Exatamente. Agora, finalmente, temos uma lei pra isso.
Finalmente, finalmente, meu sogro ganhou um Apple das filhas, já faz um tempo já, não sabia mexer no iOS, tascou o Windows.
É.
Cadeia. Cadeia num cara desse.
E eu fiquei confuso em relação ao a civilização dos anões no, na Idade Média. A cidade... Na Idade Média,
Idade
não.
Na Idade Média, eles eram um pouco da corte, pô. Na cidade, só de bufão.
Na Terra Média. Eu não lembrava daquela aquela cidade do que eu quero mostrar. Era foda, mas aquela era a principal cidade dos anões ou era Moria? Isso que eu fiquei confuso, né?
Não, Moria tava fodida, não tava? É,
eles fugiram e foram pra Moria depois. Ali acho que era a cidade principal.
E aí, na época do Senhor dos Anões, então eles estavam onde?
Os anões? Tá maluco, cara. Idade Média, o Senhor dos Anões. Ela tá abrindo um circo, meu. Adesivo de família.
Ah, isso é uma merda. Sabe, tem o pai, a mãe, os filhinhos?
É.
Não, e tem o cachorro, gato, periquito, exato. Papagaio.
Cara, não dá. O Fábio Abu tweetou uma vez. Adesivo de família em carro, isso tem que parar.
É, mas o que que tem?
Não.
Você tá mostrando essa família.
Eu tenho o cachorro, o filho.
Calma, no outro dia eu fui no restaurante com a Zagal. É quando a gente olhou no estacionamento, tava lá. O cachorro, a filhinha mais nova, o filhinho, a mãe e o pai tava rasgado.
Ai, que horror!
Só arrancaram.
E só tinha um pedacinho da mãozinha.
É. E a cola, você via assim, aquela marca de cola.
A marca da cola do contorno do corpo, sabe?
Puta que merda, né?
Ai, gente, que horror! Foi a família. Não, mas agora até fotografou.
Papai fez merda.
É.
Um dos pen pals do nosso querido Lovecraft era Robert E. Howard, criador do Conan.
Conan!
Será eternamente lembrado.
Pen pals, né?
Pen pal. É porque pal é colega, né?
Pal.
Não tô ligado.
Mas é bacana.
Vou ficar mostrando a caneta pro outro.
O que o Conan Schwarzenegger diria dessa amizade?
There's nothing wrong with that. I have a whole bunch of pen pals. Alone's one of them.
Uma vez eu li uma especulação na internet que diz que o super-homem, em teoria, não poderia ter nada com a Lois Lane, se é que vocês entendem.
É, não.
Ele explodiria a Lois Lane.
É, você vê os embarrados no shopping, na verdade.
Por causa das contrações dele ali.
Teorias do Kevin Smith.
Alguma coisa...
A ejaculação do super-homem explodiria ela por dentro.
Eu não queria botar dessa forma. Dessa forma tão asquerosa. Né?
Mas faz sentido.
Então talvez só Mulher Maravilha seja mulher pro super-homem.
Ele precisa de um super útero.
Sim.
Super útero. Mas aí se você for pensar assim, ele não poderia frequentar colégio, ele não poderia frequentar, né, o trabalho.
Por quê?
Qualquer esbarrão que ele desse em alguém, ele ia matar
a
pessoa.
Não, mas olha a diferença. Quando você tá... Porra, peraí, Igor.
É um movimento, é uma contração.
É completamente diferente.
É involuntário.
Você andando no seu escritório se comporta igual a você no momento de felação? É isso que você tá dizendo? Você é tão estabanado assim no seu escritório?
Tudo bem.
E agora tem os lábios carnudos.
Lábios carnudos, bem definidos.
Tem óculos de nerd.
Ela é cult.
Sou divertida. Em menos de uma hora faz qualquer um.
Você precisa de uma hora pra fazer o que é isso? Você não é muito divertida.
Ela é muito divertida.
Menos de uma hora, cara. Ela fica tentando até dar uma hora.
Puta merda.
Para tudo. Eu não conto piada, eu sou a piada. Entendeu? Se liga, alô? Eu sou desajeitada, desastrada. Por isso todo mundo rir da minha cara. Gosto de falar muito, falo até na hora que não tem que falar. Mas uma coisa que eu não gosto é de ficar falando de relação.
Olha!
Eu não suporto DR.
Caraca, agora aumentou a chance.
O que é DR, gente?
Discutir relação.
Ah, achei que era drama.
Drama! Drama!
Sabe isso? Tô tudo inteirado com esse negócio.
Não tô porra nenhuma.
Tô tudo inteirado do que não entende.
garante o nerd. Que ele não seja agressivo.
Agressivo?
Tipo, Azaghal.
Ah, ela não quer o nerd agressivo.
Ah, ela não quer aquele que assistiu mil vezes o Star Trek.
Ah, tá.
Seria bom se ele tivesse um PS3, pois eu tenho. Aí a gente troca os ideias.
Ah, maneiro aí, maneiro. A galera que gosta de jogar.
Minha preferência é por um cara que já esteja trabalhando, por favor, né? Pode ser estagiário, fazendo faculdade. Gostaria que ele fosse carinhoso, que soubesse tratar uma mulher no sentido bíblico.
Olha aí, olha aí.
Como assim no sentido bíblico?
Não vai.
Tratar uma mulher, lavar os pés.
Vocês não sabem mesmo?
Atirar pedras. Oh, meu Deus. Nossa, que é isso?
Mas me irrita muito aqueles tênis da molecada. Eu já vi gente grande também usando. Que é um tênis gordo.
Croc.
Não é o croc. O croc também me irrita um pouco, porque é meio que tênis de maconheiro.
Mas eu... Caraca. Tênis de maconheiro. Maconheiro usa chinela de couro.
É, usa aquelas chinelas, né? Aquelas porras de puta, é feio pra caralho.
Chinelinha, né? É verdade. Desculpa os maconheiros. Não é...
Ou desculpa que eu uso chinelo de couro e não fumo maconha, né, cara?
Também tem, é. Não, eu tô falando daqueles tênis da galera. É um tênis gordinho.
Tênis de pé inchado.
Ah, qual o problema? Eu uso essa porra desse tênis, filha da puta.
Ah, não. 3D.
Usa. Não. O 3D usa esse tênis de pé inchado, de quem bebe muito e não consegue fechar, amarrar o tênis.
Não faz sentido. Olha só, o tênis. O que é o tênis para o ser humano? Nós, infelizmente, chegamos ao ponto da modernidade em que o nosso pé é um pé de moça. O pé do ser humano é um pé de moça, né? Se é o pé do macaco, o pé do cachorro, é cheio de calo, né? Viu o pé da
pé
criança?
Do cachorro. Pé do cachorro. O pé do cachorro.
Eu cresci com criança do interior do Brasil que tinha um pé com aquele calo que é feito pra andar na rua, né? E o nosso pé é pé de moça. O tênis, ele é feito pra impedir que você pegue uma doença, um tétano, não sei lá, você rasgue seu pé. Se você botar uma porra no seu pé, que é imensa, você vai parecer um Mega Man. Você não vai parecer uma pessoa normal. Entende? Não existe razão, 3D, pra você usar.
Existe, esse... é confortável, é melhor pra andar de skate. Tudo bem que eu não ando mais, mas é bom pra andar de skate.
É bom pro equilíbrio, é tipo João Bobo, né? Ele faz uma base mais pesada e você não cai. É tênis de bêbado. É o tênis que ele é pesado e largo e aí você, tipo, sabe, tem uma âncora no chão. Sabe, cara?
Eu acho
meio
ele
João
bonito,
Bobo.
Cara.
Mas por que ele é bonito? Discorra por que esse tênis gordinho é bonito.
Porra, por que meu peru não usa óculos? Sei lá porque ele é bonito ou ótimo. Vejo pra ele mais bonito.
Entendi. Então fica assim a análise.
Pelo que eu entendi, o tênis é bonito porque o peru não aponta.
Porque se usasse ia ver a merda do tênis que ele tá vestindo.
Sempre olhando pra baixo, né?
Vai até o final do programa nessa linha aí.
Mas qual era a linha que a gente tava seguindo? Que eu já perdi, cara.
Voltando às partículas que a gente consegue tocar ou não. Então, esses caras que a gente consegue tocar na física.
Pegou
gente...
mal.
É boa, masculino também.
Te ajudando, só que o pessoal não perdoa mesmo, cara. Eu gosto bastante de história, mas eu tinha uma professora que ela não incentivava, ela era meio esquisita. O Tucano estudou com a Luísa, né? Lembra?
Eu explodi um copo na cara dela, velho.
Que isso? Que isso? Como assim, cara?
Eu fiz lá uma apresentação de Idade Média e uma das coisas lá era que tinha o alquimista do reino e tal.
Era tipo um teatrinho.
Era um teatrinho.
Ah, vocês teatrinho, né?
E aí o cara do meu grupo falou, não, eu arrumo pólvora, fica frio.
Cara, era um mundo muito diferente, né?
Só que ele não arrumou um pouco de pólvora. Ele botou uns 3 dedos de pólvora dentro de um copo de vidro.
Que pariu, um copo de geleia de mocotó, eu lembro.
É, mocotó. E aí, a gente achou que ia sair aquele show pirotécnico, né? Pegando fogo só, né? Mas não, quando a gente jogou o fósforo, ela tava de frente, assim. Explodiu o copo, brother.
Não foi assim. Eu lembro. Foi mais dramático do que isso. Porque antes, quando jogou a parada, o fósforo, fez uma leve fagulha, assim, sabe? Aqueles riscos de pólvora, né? E depois subiu uma nuvem negra, sinistra, pro teto, assim. Mas tipo uma coluna. E aí o copo explodiu mesmo, na cara da professora, cara.
E a professora era foda, né? O Julia, né? O irado, desenhava ela, só que era a cara dela e o corpo do Rambo.
é isso?
E a mulher, velho, ela simplesmente virou o rosto um pouquinho assim e ficou olhando assim, tá ligado? E os cacos de vidro entrando assim. Ah,
que isso, caralho,
ela se mexeu, velho.
E depois, sério? Alguém ligou o ventilador e aí a fumaça negra que tava todo no teto desceu na cabeça dela, cara. Que nem um... Que nem a fumaça de Lost, cara.
Se machucou, sério, assim?
Não. Foi uma cagada que ninguém se machucou.
Não, porque era vidros de cristal Santa Marina que não faz...
Já digitei muito asterisco 4873, não sei o que, pra tentar fazer ligação de graça, que era tudo mentira.
Caía no disco amizade, né?
O único que funcionava era 9011, que daí a ligação nunca caía na minha conta.
Sério?
Não, mas ele tem um caso.
Daqui a pouco ele se toca, vai. Tá.
Eu não vou nem arriscar, porque o meu carisma é 8. Mas ninguém já becou a piriguete, não?
Ah, eu vou tentar. E aí, tudo bem? Você vem sempre por aqui.
Saia de perto de mim, seu sujo! Com essa voz grossa? Ih, caralho!
Não, tudo bem, contanto que não tem a tromba. Quer tomar uma cerveja, um vinho, um banho?
Tem algum dos guardas ao meu lado?
Sim.
Eu viro pro cara e pergunto pra ele: vem cá, você foi voluntário pra isso? É importante saber se o cara tá ali, né? Qual é o humor que essa galera tá aí, cara.
Ele nada responde.
Tá de mau humor.
Roberto vai casar com a duquesa. Tá bom?
Tá bom.
Chego eu na festa. Chapéu de cowboy, camisa social. Só que a minha calça social está um pouco abaixo aqui da minha linha da virilha, mostrando apenas o início do caule do meu pênis. Só o início.
Ah, caralho, pra onde que a gente tá indo?
Você tá maluco, cara?
Eu não vou te contar.
Exatamente, eventos sociais acabou pra você agora.
Cheguei assim,
de calça de cintura baixa.
Exatamente, mas assim, você consegue ver o caule, como eu falei, o tronco do meu pé. Eu estou mostrando o princípio daquele objeto corporal que denota sexo, assim como o peito. O decote é a mesma coisa.
Você não tá conseguindo perceber a sutileza entre você ser sensual e uma buta vulgar. Uma mulher com um decote generoso, ela está sendo sensual. Você, com a base do seu pênis aparecendo, você está sendo uma puta vulgar, cara.
Tem um tipo de crustáceo, parente do caranguejo, que chama saculina. Ele é um crustáceo que ele só cresce dentro de outros caranguejos. Ele infecta o caranguejo, e se ele infecta um macho, ele muda completamente o comportamento do macho, castra ele, e ele começa a se comportar como uma fêmea cuidando dos ovos.
Meu
do parasita.
Deus do céu.
Meu Deus.
Ele desenvolve uma bolsa de ovos embaixo dele, cuida daquilo, fica mexendo a bolsa pra lá e pra cá, cuidando como se fossem os filhotes dele.
Mexendo a bolsa pra lá e pra cá.
Aí é outro. Aí não só mudou de sexo, né, cara?
O Cassino do Chacrinha.
Era Abelardo um programa, Barbosa.
Era tipo um programa de música, né?
Era.
Porque sábado à tarde, nessa época, quem que tomava conta do horário? Na Globo tinha o Chacrinha. E na Bandeirantes tinha
o Clube do Bolinha.
Que época desgraçada.
Era melodia cariada na boca do povo.
É isso, cara. Era o Bolinha, cara, era tão trash que tinha o quadro dos Traveco, velho.
Era o quadro. É o eles e elas. Ai,
ele usava umas camisas de bicheiro, né? Tipo, toda florida.
Só que diz a lenda que o Bolinha comia os travecos que
nossa.
Eu... Ok.
Cara, eu lembro. Era chegado. E tinha aquela a bolete que tinha as chacretes. E as boletes, né? E todo o programa do Bolinha tinha uma bolete que ficava atrás do biombo.
Ah, isso. Ficava a silhueta dela.
Não sei se... Eu acho que ele não nasceu, não. Mas ele era daqui de Santos.
Eu lembro de um Ilha Pochá, que eu assistia todo ano.
Ilha Pochá na TV.
E aí tava lá o Bolinha. E aí ele botava aquelas barangas horrorosas pra
era
ele.
Era muito bom.
E ele ficava... Meu amor, de onde você é? E aí vinha... Aquelas pururuca
de permanente.
É, não, uma desgraça, um terror, cara.
Para um Brasil de audiência.
E aí ele vira, e aí ele virava assim pra câmera e falava assim: a gente faz o que pode.
E ele falava assim, ele passava a mão na testa, ele falava assim:
eu fico louco.
Era um tiozão, meu.
Era. E suado, né? Ele suado, asqueroso.
Uma costeleta, né, Wolverine, assim, né, cara? E usava aquelas camisas de bicheiro, assim, camisa que alemão usa em Copacabana, sabe? Camisa com coqueiro.
A camisa aberta, é, pelo tudo saindo pra fora.
Tinha uma disputa que era quem era o programa mais longo. Então tem até no YouTube uns vídeos da abertura do Bolinha que ele tá falando: começa agora 8 horas de programação Família para um Brasil de audiência. Enquanto isso, na Globo tinha lá o Chacrinha fazendo também o... vendendo peixe, não, o bacalhau dele. O
bacalhau, né, cara?
O abacaxi, cara. O que era aquilo? Lembra das bandas? No Chacrinha que começou aquele negócio da banda, era o cara com aquele teclado guitarra.
Ah, o Titãs, né? Titãs.
O outro tinha a bateria do cara era um tambor e um prato. Nenhum microfone conectado.
Sabe quem já cantou no Chacrinha? Eu desafio os nerds a acharem esse vídeo no YouTube, cara.
Ai, nosso sogro Fiorene, tocou muito no caminho.
Essa mesa é da Quitus, essa mesa é da Quitus, essa mesa é da Quitus.
Eu trabalhei, cara, numa rede de locadoras, na época em que tava fazendo a transição do VHS pro DVD.
Boa época.
É, não vou dizer o nome, mas vamos dizer que era um estouro essa locadora. É. Aí... você, quando ia alugar a fita VHS, você tinha escrito no cantinho, assim, do lado do nome do filme, se era dublado ou legendado. Não sei se vocês lembram disso.
Sim.
Então, tinha lá, era dub e lege, né? Aí eu tava lá, um dia parado e tal, aí veio uma moça e falou assim, ô menino, eu preciso de uma ajuda, porque eu quero escolher um filme, mas a indicação de vocês... Não tá muito boa. Como assim, senhora? Eu não tô entendendo. Porque, assim, do lado, além disso, tinha indicação classificativa, tinha as coisas do filme. Eu não tô entendendo, senhora. Ela, olha só, eu tô tentando escolher um filme aqui pra eu ver em casa hoje com meus filhos e com meu marido. Mas, como é que eu vou saber qual filme é bom? Vocês não são honestos? Todos os filmes que vocês têm aqui, vocês dizem que são legais?
Ah, mentira.
Aqui, ó, aí me mostrou o Legend legendado. É legal. O outro que tem é legal.
Puta, você é dúbio,
né? Você é dúbio. Carnaval na rua.
Coisa de fudido.
Na rua é de fudido. Aquele sambódromo é bonito.
Não, da Bola Preta.
Não, o sambódromo é bonito de ver na televisão. E olha lá.
Ah, não, eu quero ir.
Vai lá pra aula do sambódromo pra você ouvir pessoas falando Cláudia e Blodder. Blodder, eu não vou falar com você. Aprenda a falar português antes de se dirigir a mim. Obrigado.
Garotada do Caverna do Dragão contra a Sociedade do Anel, mas no Cemitério dos Dragões.
O problema aí que o Zagal colocou é o problema de moral. A sociedade ela tem muito mais moral que a garotada, já que...
Não, olha só.
Calma aí.
Incomodou muito.
Agora, se tu for pegar na sincera, Zagal, que me desculpe, mas assim, porra, as armas mágicas são muito mais, porra.
Caraca, cara, mas não tô entendendo hoje. Você pega um grupo de guerreiros que estão acostumados a matar as toneladas e 5 garotos que só fazem chorar. Quem você acha que vai... Olha só, quando o Bob levantasse o Takapi, você sabe o que ia acontecer com ele, né? O Gimli ia cortar o Takapi mágico, o elmo de chifre, o cabelo louro, os miolos, o tronco e o pipi. E ia dividir ele em 2.
Não ia porque se tocasse no Takapi, o Takapi ia destruir o cara ao meio, né, cara? Mas só que isso não acontece num desenho animado porque não pode ter sangue. Então, realmente, é um combate meio louco, né, cara?
Se me falar que algum desses combates não é meio louco, brother.
Eles ficavam dentro da casa dela.
Minha sogra!
É isso que o Jack Bauer chama de a impossible situation.
Impossible situation.
Quando a mulher chegou pra ele e falou assim, vamos na festa do Birubiru, só aí, nós porra. Dois.
Ah, é, porra, né?
O cara tinha que dizer não, cara.
Pô, minha filha, isso vai dar merda.
Tava tudo ali, cara. Tava ali tudo errado, sabe? Era o capeta. Foi o capeta que te ligou.
Exato. Com certeza.
Não foi ela, foi o capeta. Ligou pra ela, ligou pra você, armou tudo, botou vocês dois lá, cara.
Não tinha ninguém sentado nessa festa, lá no fundo da sala, comendo pipoca, tomando refrigerante e rindo, não?
Exato.
E se tinha, era o capeta. Já tinha que pegar fogo.
Caralho, cara, não tem, meu irmão, esquece. Esquece essa merda. Dá essa porra como massa falida, fundo perdido. Fudeu, fiz merda. É isso aqui, eu fiz, não vou fazer nunca mais, aprendi. Levanta e anda. Vai fazer novas amizades. Uma boa sugestão é você mudar de cidade. Porque, porra, tu, né, meu irmão? Já era. Ah, é. Então você faz o seguinte, se tranca em casa uns 5 anos e espera a próxima geração crescer.
Eu me lembro que a minha mãe falava, um dia você vai ser mãe e tu vai ver o que eu passei, que não sei o que.
Exatamente.
É assim mesmo, gente. O que chocou minha mãe não me choca mais. Hoje em dia vai me... outras coisas vão me chocar, entendeu?
É, cara, divórcio na época. Lembra antigamente?
Pô.
Na época da vovó, né?
Na época da minha avó, coitada. Era uma mulher, era uma
elas ficavam
virava uma prostituta.
Você vê, né?
Hoje em dia, se a pessoa casa, tu fica chocado.
Não, não, hoje em dia, se você tá casada há 10 anos, que é isso, gente?
Não, você pensava que tá casada com... Ah, é primeiro marido? Segundo?
Ah, ai, não. É, não, gente, ninguém tá no primeiro marido, vai. Porra, Agatha, primeiro marido?
Eu estou no primeiro marido.
O jovem nerd, cara, toda vez o cara destrói alguma coisa na casa do maluco.
Como assim, cara?
Não, olha só, teve um dia que o cara explodiu o chuveiro elétrico do cara.
Ele explodiu o chuveiro elétrico.
A tampa de cima do chuveiro saiu, ele tomou banho com água que rebatia no teto.
Não, então...
Foi tipo, chuveirinho de, sabe, réplica de chuva.
Eu liguei o chuveiro e o chuveiro explodiu, não foi? Eu não explodi.
Porque o cara tava num prédio de 20 andares e ele ligou o chuveiro elétrico no máximo. Aqueles mini furos que cospem 3 fios d'água e não deram vazão, e o chuveiro estourou. E a água vazou pra cima, mas como se fosse a cachoeira, cara.
O chuveiro já tava velhinho, já tava.
Caraca, eu tomava banho, o cara falava pra mim, fica à vontade. Eu olhava essa tampa, a tampa que explodiu no Jovem Nerd, eu olhava pra ela conforme eu abria a água. Quando escorria uma lágrima da tampa, é que eu via que ela tava no limite de explodir. Sabe qual é? Aí, opa, voltava um pouquinho e nada acontecia.
E eu tenho certeza que o dono da casa ativou outro protocolo social que foi falar, não faz mal.
Não, graças a Deus não.
Não?
Graças a Deus não, porque ele já conhece o Jovem Nerd e ele começou a reclamar pra caralho. Falou, puta que pariu. Ele chama o Jovem Nerd de príncipe de Astúrias. O Jovem Nerd, ele não fica satisfeito em ser hospedado pelo cara, dar um teto, não dormir na rua. O cara, ele exige. Ele reclamava do chuveiro a ponto de quebrar o chuveiro.
Eu falei que o chuveiro tava velho e que tava na hora de trocar. Aí quando explodiu, eu falei, porra, olha aí.
Reclamou.
Olha a situação constrangedora. Vou eu e o cara, vamos comprar um negócio ali na cerveja, a gente já volta aí, Jovem Nerd. Ele, beleza. Saímos, eu e o cara, o nosso anfitrião.
Jovem Nerd é o Greg Fokker, é isso?
Ele é, cara. Quando a gente volta, tá o Jovem Nerd encharcado porque ele explodiu a ducha higiênica do cara.
Ah.
Eu não sei o que ele fez, se ele fez chuca, eu não sei, brother.
Liguei a parada e o negócio explodiu.
Ei, cara, que a casa do cara virou uma lagoa, meu irmão.
Caralho.
Então você já sabe que quando recebeu o Jovem Nerd em casa, você só fala, fica à vontade.
Fica à vontade. Far Cry, eu nem sabia que tinha uma porra de um filme do Far Cry. É óbvio que é do porra do Webull. Custou $30 milhões, faturou 755 mil!
O Alexandre, vai ele
tomar
vai.
No cu esse cara, maluco!
Vou te dar um alerta, cara, um alerta, Alexandre, porque o Ubo, ele tem o hábito de desafiar críticos severos dele pra luta de boxe.
Eu sei que ele manda, ele quer na porrada.
Então eu, por exemplo, não falo mal dele.
Não, eu falo, pode vir. Pode vir. E agora. Caraca, objetivo de vida. Caraca, eu vou. Puta, eu vou às últimas consequências pra ver o Jovem Nerd no ringue com o gol, cara. Então, sabe como eu faria pra te matar? Araquiri baiano, conhece?
Não conheço.
Riquinho Rico contra Tio Patinhas.
Mas em fortuna ou porrada?
Fortuna.
Riquinho Rico.
Porra, o Carlos tá, porrada. Tá louco. Tá um pato lutando com uma criança.
Cara, o pato vai com os três sobrinhos. A criança vai com o robô. A criança leva.
Mas eu acho que o Riquinho era bem mais rico do que o Paulo.
É, bem mais rico.
Não, cara. O Riquinho não tinha dinheiro nenhum. Quem tinha dinheiro eram os pais dele.
Tem outra. O Tio Patinhas, ele é quaquilionário. Eu nunca vi ninguém que fosse quaquilionário.
É verdade, cara,
agora você pega e bota lá no...
na transação lá na... Porra, onde troca dinheiro. Não lembro agora do lugar. Isso. Tá, pode ser. Que?
Tá maluco, cara.
Mudaram o Atirei o Pau no Gato.
Ah, não, isso é um absurdo, cara.
A música tinha uma letra que já, pra começar, não fazia sentido.
Ah, tadinho do gato.
A única coisa que fazia sentido na letra era Atirei o Pau no Gato e tiraram a parada.
Como é que é agora?
Não atire o pau no gato, tu, porque isso tu não se faz. O gatinho, nhô, é nosso amigo Gogô. Não devemos maltratar os animais.
Que merda, que viadagem, hein?
Agora só mais... Na nossa geração não existia ecologia, nada disso.
Cara, olha só, olha
não,
só.
Não, tá
olha,
certo, olha, gente, olha. É uma mensagem legal. Não, é. Anders, ué, não atire o pau no gato.
Na nossa época você atirava o pau no gato e o gato não morria.
Ele não morreu, exato.
E mostrava que o mundo era assim, as pessoas vão te bater. E quando você não morrer, a dona Chica vai admirar.
Não, não, gente...
Tem um subtópico na festa de casamento que é o presente de casamento.
É
complicado. Se você é padrinho, entra um outro protocolo.
Se você for convidado para um casamento e você comprar um kit caipirinha, ou você escolher o presente mais barato da lista, você é um filho da puta. Quando você vai comprar um presente de casamento, você tem que se perguntar quanto deve custar essa festa pra esse cara.
Uhum.
Você olha onde vai ser a festa. Hotel, clube, playground. Você olha onde vai ser o casamento, churrascaria. Aí você vai no presente, irmão. Uhum. Você vai e leva tu, tua mulher, sobrinho, a tia, a mãe. Leva cinco malandros, dá um kit caipirinha. Puta que pariu, cara. Não, puta que pariu, meu irmão.
O presente mais barato da lista é uma gafa.
Hoje em dia, cara, o cartão de crédito já tá lá na PSN, malandro. É só da Bai.
É
só da Bai. Molecada de iPhone só comprando aplicativo. Pra que uma criança tem um iPhone? Pra quê?
Não existe mais o medo. Hoje em dia, a criança fala, eu quero. Aí o pai fala, toma. Aí chega o psicólogo e fala, mas você tem que fazer isso mesmo. Você não pode dizer não pro seu filho, porque senão ele vai virar um psicopata. É, se você não disser não pro seu filho, ele vai virar um merda. Então vamos tentar chegar ao meio termo, nem merda, nem psicopata.
É verdade.
O meio termo.
Nem merda, nem psicopata. Fazer um livro, nem merda, nem psicopata.
O que que era o pornô da década de 70, né, meu irmão?
Porra.
Era aquelas mulheres de feitinho caído, né? Aquelas senhoras, né? Aquelas senhoras com aqueles cabelos de, né? De bolo.
Pelo, né? Pelo pra caralho.
Bigode, os caras com aqueles belos bigodes, né?
Grande Ron Jeremy.
Ron Jeremy.
E pentelho pra tudo que é lado, né, meu irmão?
E a musiquinha, né?
Cara, olha só, eu adoro esse baixo, cara. Tô maluco. Esse baixo é incrível, cara.
É o picolé no saco. É o sacolé.
Caraca!
Olha o Benete.
Não sabia?
Chocado.
Sacolé. Nossa. É o picolé no saco.
Exato.
Sacolé.
Exato. Você rasga o saco.
Que pariu, maluco.
Você chupa no saco.
Chupa no saco, exatamente.
Você rasga o saco e chupa. Meu Deus, sacolé.
Por favor, Azaghal, você que tá aí do lado do Jovem Nerd, você belisca ele por mim, por favor.
Porra, sacolé é não, óbvio.
Ele chegou a botar a mão na cabeça quando
não,
percebeu agora, a etimologia da palavra sacolé.
Finalmente o mundo fez sentido, né?
Como é o nome do cara que vai ao cinema?
Espectador?
Otário. Muitos casos, otário.
Eu tive que levar o carro na revisão. Só que a merda da revisão só dá pra ser feita na Barra da Tijuca. Na verdade, ali na berola da Cidade de Deus. Eu saí de Botafogo de ônibus 3 horas da tarde. 5:15 eu estava parado na frente, no final da Barra, quando você vira à direita pra pegar Ayrton Senna. Eu demorei 2:15 pra chegar até ali de ônibus. Tinha que pegar o carro às 5:30. Eu cheguei na concessionária às 6:10. Por quê? Porque eu fui andando lá da Praia da Barra até a beira da Cidade de Deus no dia mais quente do ano. Todo armado, roupa de trabalho. E pra fechar mesmo o caju, pra, né, aquela cagada final na sua cabeça, quando eu tava assim uns 10 minutos do local, o ônibus que eu abandonei lá atrás na praia passou por mim, meu irmão. Todo mundo no ônibus olhando assim, sem acreditar, olhando pra mim. Lavado de suor da cabeça aos pés, cara, pingando. Puta que pariu, nunca mais, meu irmão. Nunca
nunca mais eu faço uma porra dessa. Cara, 3 horas pra chegar. 3 horas, meu irmão. E nesse dia eu tive certeza absoluta, porque eu olhava as pessoas dentro dos ônibus, todo mundo com aquela calma, com aquela tranquilidade, pensando, isso é normal, o trânsito é normal. Trânsito é coisa de fudido. Quer ver outra coisa de fudido? Bem-vindo à Barra, o metrô está chegando à Barra, aí embaixo tem um desenho de um ônibus.
É o engana fudido.
É,
engana
trouxa. É o metrô que é o ônibus, cara.
O Pai Mei é da Umbanda, que é o dublê, não é?
O Pai Mei é
pior que o outro, caralho.
É, não é, só pai... se tiver no extra do DVD.
Pai, então, Pai Mei.
A gente marcou, de repente veio uma lufada de CC absurda.
Gente, não vamos dizer que
todos,
não, que foi.
Mas assim, todos nós, imediatamente a gente, né, deu aquele confete.
Eu não.
Ah, eu não. Eu serei muito daqui. Meu Deus do céu, será que eu venci? A gente sempre acha que é
gente. Eu nunca me confiro, eu nunca venci na minha vida.
Não, mas Zagal não tem CC, é verdade. Não, a gente também não costuma ter, mas sei lá, eu serei o Jovem Nerd.
Cheirei o Jovem Nerd. Cheirou a bunda do Jovem Nerd. Mas aí a gente viu de onde era. Lá na frente um cara levantando o braço pra botar a mala.
Porra, lá na frente, a gente tava lá atrás.
E não, era não. Esse cara. Cara, automaticamente veio uma tropa de elite de aeromoças de lencinho.
Foi sinistro.
E eu nunca tinha visto um bom ar pra uso militar. Eu achei foda. Porque o bom ar, todo mundo conhece, já viu, é um spray que você aperta, né, e borrifa por um período curto de tempo. Esse isso. Não, cara. Esse era como aquelas, sabe aquelas granadas sinalizadoras?
De gás.
Do tipo de gás, naquele homogêneo que você joga e faz... Era isso, a mulher pegou dois negócios desses, puxou o pino e jogou assim no corredor, sabe? Cara, inacreditável, cara. Bom ar militar.
Elas eram passando com ele entre os dedinhos, né? É. São vários, né?
É, vários dedinhos.
E eles estavam realmente abertos.
Tá em parar.
E elas vêm passando de lá pra cá, de lá pra cá. Gente, caralho. Estamos na França.
Tem um casal, todo mundo que tá ouvindo conhece. Eu não vou citar nomes.
Não é necessário.
Um familiar dessa pessoa faleceu, veio a ser cremada. E jogaram as cinzas...
Ah, não, no potinho de sorvete?
Porra, entregaram um pote de sorvete de 2 litros. Aqui tá, sei lá, sua tia, cotinha? Exatamente. Tia, eles jogaram...
flocos.
Eles jogaram as cinzas... Eles jogaram as cinzas no pote de sorvete. E o desejo, tá, do morto, era ser que as cinzas fossem jogadas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então a pessoa foi lá, pegou o potinho e foi jogando as cinzas de pouquinho em pouquinho na lagoa. Até que o marido da pessoa falou, vem cá, olha só, eu tenho um médico marcado, é melhor você jogar logo tudo. De montinho em montinho, vou perder o horário.
Meu Deus.
A pessoa foi...
8,5 km. Se a gente for jogando montinho em montinho a cada 10 metros, só amanhã.
Aí jogou tudo, caiu em cima da garça. Jogou tudo dentro da lagoa.
Daquele plop.
Não, e a pessoa ficou revoltada porque quem ia ter salvado o pote de sorvete pra guardar ali mesmo? Ai, que nojo!
Mas jogou com o pote com tudo dentro da lagoa.
Jogou na lagoa o pote com as cinzas.
Sou zuniu, né? Zuniu assim. Sou... Vai, tia Cotinha! Vai, graça! Jogou o pote.
E o marido dela? Eu não acredito que você jogou. Você jogou as cinzas com o pote. Jogou o pote junto com as cinzas dentro da lagoa, pô. Aquele pote maravilhoso, a gente podia ter levado pra casa pra lavar, guardava a caixa pra
gelar. Ai, que pote maravilhoso.
Esse foi o ponto, o ápice do fudido.
Parabéns, hein? Tem que dar os parabéns a uma pessoa que se submete a isso. Parabéns.
Porque não tinha videocassete.
É,
e você,
ou era
criança,
recente.
Adolescente, você não ia no cinema pornô, né?
Exato, né, cara?
Assim, eu, na verdade, nunca fui e espero que eles explodam todos, cara. Eu acho o fim do mundo, cara, você ir pra um cinema com fragrância de água sanitária.
Nossa.
Aquele som grudento, o jornal é cortesia na entrada.
Pra quem nunca foi, você tá descrevendo com detalhes. Ali,
procura por Rabbit Survivor que você encontra. Ela abraçou a causa, assim, sabe? A missão de vida dela hoje é alertar as pessoas do perigo da raiva.
Mas ela ficou mega sequelada?
Ela fala, assim, meio esquisito, mas, cara, você tem que prestar muita atenção.
Mas não hoje... afetou o cérebro dela, então, pelo visto. Ela teve problema motor e tudo mais, mas ela conseguiu, né?
Puta, que foram anos e anos de reabilitação também, né? E o cérebro é muito plástico, né? O cérebro, ele consegue se recuperar, né?
Calma aí, como é que se escreve raiva em inglês? Porque eu botei Rabbit Survivor, eu tô vendo muito de rabino sobrevivendo ao local. Só que...
Eu comprei uma historinha da cigarra e da formiga moderna pro Almôndega. Na nossa época, a cigarra era tida como uma vagabunda que não queria nada com nada e a formiga era trabalhadeira. Na versão do Almôndega, a formiga no final, quando tá inverno e não deixa a cigarra entrar, a cigarra fala, pô, formiga, se não fosse eu, a minha canção, você não teria tido toda aquela empolgação.
Bullshit. Ah, tá aí. Isso é uma revisão comunista dessa porra.
Não, cara, mas isso é óbvio. Cara, quando eu tô... A gente tá embalando aqui na Nerd Office, a música que empolga a gente, a música que te dá força, que te deixa alegre.
Então faz o seguinte, manda a cigarra gravar um disco e vem ajudar a empacotar.
A galera que tá dirigindo, que tá indo trabalhar, escuta Nerdcast, fica contente. Você é só a cigarra. Vocês são as pessoas da cigarra.
Mas a gente não fica aqui só cantando, não. A gente trabalha em outras coisas.
É, cigarra, não,
a cigarra só queria gravar podcast e ficar deitado o dia inteiro.
É, verdade. A cigarra não, era.
Caraca, a cigarra era vagabunda. Cara, essa releitura é muito escrota, cara.
Não, mas a cigarra são os artistas, é a música, é, entendeu? É alegria.
É alegria, é alegria.
Porra, a vida da formiga era uma merda, gente.
Tá vendo? Olha como a história prostituiu a realidade. A formiga trabalhadora, a vida dela era uma merda.
Era uma merda.
Você tem que ser um hippie maluco que no final vai dar tudo certo.
Não, cara. Não, a cigarra animou ela, você sacou?
Animou ela, cara.
Claro, aquela música maneira da cigarra.
Então, a cigarra devia cobrar pro velho artista e depois ainda foi pedir comida pro cara.
É exatamente por isso que eu acho que daqui a uns 10, ou 10 não, mas daqui a uns 15 anos, vai ser foda pra essa geração de hoje. Porque exatamente essa geração de hoje tá pensando que, ah, a cigarra no final deu tudo bem, bababá, bibibi, bababó. Porra, um conto de fada não é um cautionary tale, não é um conto exatamente pra mostrar, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo.
Dá merda, exato.
É, exato, é.
Aí você pega o troço que tem uma função e muda, você tá dizendo que quem estuda, quem corre atrás, quem faz por onde é um babaca. Que o legal é ficar na porra da praia fumando maconha.
Não, 15
anos de idade.
Não, a cigarra era cantora, porra, vai.
A cigarra era cantora. Pode,
era cantora. Era, vai.
Porra, era cantora. Ah, tá. Então, peraí, vamos fazer um raciocínio aqui. Não tem cigarro, tá? A formiga ia ficar lá fodida, falando, não tem cigarro, não posso trabalhar.
Ela ia trabalhar boring.
Porra, não tem cigarro, eu vou morrer.
A formiga falava pra cigarro, para, larga essa porra, vem trabalhar, seu filho da puta. Não, tá tudo certo aqui.
Peixe é muito bom, mas eu acho que o peixe sempre deixa uma sensação assim de... Tá bom, e aí? Qual é agora o prato principal?
É, exatamente.
Rapidinho tu tá com fome de novo,
Eu só
né?
tô satisfeito pois quando é. Eu tenho dificuldade de levantar da cadeira. A comida, tem que pesar.
O peixe não vai te proporcionar
não
isso.
Vai, não vai, então, não vai, não é verdade. Você tem que comer um peixe, depois você come um pudim inteiro, aí você...
É que essa é a maneira errada de comer.
É.
Não me venha querer botar regra e me dizer que existe maneira certa de comer.
Tem maneira certa de comer e a gente tá gordo porque a gente não come da maneira certa.
Caraca, se eu tivesse comendo errado, eu estaria magro, só acertando.
A maneira certa de comer é você parar um pouquinho antes de ficar cheio, entendeu?
Então,
tipo assim, você tem que parar com aquela vontade de, eu comeria um pouquinho mais, entendeu?
Eu só paro quando eu tô com vontade de chorar.
Se você, antes de comer, que nem desgraçado, que nem se não houvesse amanhã, tivesse corrido 20 quilômetros no parque, não ia engordar, cara.
Bonito. Exato, bonitão. Exato. Se eu sair daqui e correr 20 quilômetros, não vai ter amanhã.
Não.
E você se transforma em clegagem e reproduz o assobio do corpo. E o corpo, de repente, dá meia volta... E retorna para o seu ombro.
Puta que pariu, muito bom.
Peguei o corvo, peguei pela cabeça. Pá!
Mano, filha da puta! Corpo de merda! Inferno de bicho! Toma, filha da puta! Três olhos do caralho! Cagueta!
Você bate, bate como na pedra, bate, bate. E no final só resta alguma massa de sangue de penas na sua mão. Aí a gente descobriu um lugar maravilhoso que tinha os vidros baratíssimos.
Por um terço do preço.
Sabe?
É lá na casa do cacete, lá no seu Quincas.
E como nada na vida é barato.
Pois é.
O lugar era tipo uma sucursal do inferno em Curitiba. Cara, eu nunca vi tanta mulher horrorosa. Não, você não tá entendendo. Elas pediam currículo com foto. Porque era escolhido a dedo, cara. Era cabelo de miojo. Era verruga na cara. Mas com decotão verruga entre os peitos.
Três verrugas gigantes.
Três, aquela que emenda e vai virando uma só.
Eu tô me lembrando lá da fábrica de vidro.
Vai ver que é a culpa da indústria.
É o nicho específico.
Deve ser a culpa da indústria. É a indústria que chupa essa galera. Assim, mas vamos lá.
Não, e eram barangas de salto-agulha.
Ah, elas usavam salto-agulha.
Eram piriguetes do inferno. Eram como sucubos da puta que o pariu.
Que
era
ótimo,
mais ou menos, né? Isso.
Barangas de salto-agulha.
Aí a gente foi lá, eu, André e tal. Eu passei mal, fiquei com... Minha vista ficou turva e tal. Aí a gente fechou o negócio e beleza. Saímos de lá e eu botei no meu celular pra não esquecer o telefone e registrei. Baranga vidros. Porque seria a única maneira de eu me lembrar. O nome não fazia jus àquele lugar. Não fazia.
Não.
E a gente sempre liga pra Baranga Vidros, liga pra Baranga Vidros. Que elas atrasaram, é claro, né? Nunca, nada. Oh. Eu cheguei ao ponto de perder a paciência, de comecei a xingar muito no Twitter. Vou lá com um taco de beisebol, quebrar tudo, Baranga Vidros. Aí o cara até me respondeu assim: peraí, são barangas num lugar cheio de vidros e espelhos. Elas já sofrem o suficiente. Passou semanas, semanas, estão atrasadas até hoje, inclusive.
Não entregaram até hoje. A gente pagou os vidros no quintal do fudido da Baranga em agosto.
Aí
a
portuguesa falou assim: um dia ela tinha que ligar pra Baranga os vidros pra fazer a cobrança semanal.
Aí eu tava almoçando atrasada. Aí pedi: pai, pega aqui no meu celular, ó. B de Baranga Vidros. Pergunta se meus vidros estão prontos.
Aí ele ligou.
Meu pai ligou.
Tocou o telefone lá, atenderam e ele:
é da Baranga Vidros.
Gente, a comida tava na minha boca voando.
É claro.
Alô, Baranga Vidros? Senhora, minha mãe tá desligada.
Vocês nunca mais vão receber esse vidro. Hello.
Alô, é João Queiroz? Ah, João Queiroz, você perdeu a chamada do Nerdcast, perdeu 15 camisas, perdeu 5 canecas, perdeu o baralho do Jovem Nerd, perdeu um iPad, perdeu tudo.
Perdeu a mulher,
que nós não vamos poder te ajudar, tá certo? Boa noite.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.